TV Câmara, ao vivo na TV Candidez, canal 13, ao vivo também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Você está assistindo à 79ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa Casa Legislativa e no nosso site divinópolis.mg.leg.br. Você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Sempre postamos lá diariamente as novidades, as notícias sobre as reuniões que acontecem aqui. Hoje, na reunião ordinária, na ordem do dia, temos 9 projetos de lei em pauta, todos de autoria do Executivo Municipal. 2 projetos em destaque, que é a revisão do Plano Plurianual, PPA, e também a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que orça as receitas e fixa as despesas para o exercício de 2023. Então, a reunião de hoje, temos muitos projetos a serem discutidos pelos vereadores, você não pode deixar de acompanhar. Acompanhe ao vivo em nossas redes sociais. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de dezembro de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 79ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem em tudo quando fizer prosperar. Palavra de salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. A Corte será constituída por um corpo de magistrados independentes eleitos, sem levar em conta a nacionalidade destes, pessoas que gozem de alta consideração moral e que reúnam as condições necessárias para o exercício das mais altas funções judiciais em seus respectivos países, ou quem seja, jurisconsultados de reconhecida competência na área do direito internacional.
Obrigado, Israel da Farmácia, e também vereador Wesley Jarbas. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceder à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos.
Vereador, suspender 2 minutos para fazer a religa do computador, para que volte a TV Câmara. Suspenso por 2 minutos. Estamos de volta com a reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do novo secretário Zebras que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Correspondências. Ofício 76-2022. Senhor Presidente da Câmara, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, em entendimento que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a reunião ordinária do Conselho, do dia 22 de dezembro de 2022, a partir das 14h30 no formato online. Atenciosamente, José Heleno Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Correspondências do Legislativo. Atestado do vereador Rodson dos Emilto, informando sobre o seu afastamento das atividades habituais por um período de 14 dias, a contar da data do atestado, 16/12/2022. Ofício número 389/2022, do vereador Josafá Anderson, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 20/12/2022. Ofício número 462/2022, do vereador Hilton de Aguiar, solicitando a retirada de tramitação em definitivo da emenda modificativa de número CM95/2022, de sua autoria do projeto de lei de número EM9/2022. Do Executivo, ofício Segov de número 1703/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo em requerimento dos vereadores CM485/2022, vereador Hilton de Aguiar, CM490/2022, vereadora Lohana França. Ofício CETRANS, número 1977/2022, Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informando sobre a reunião do Comutan, no dia 26/12/2022, às 9 horas, no auditório da CETRANS. Ofício CEGOV, número 1703/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1387/2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1424 e 1428/2022, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Indicação de número 1459/2022, indicação de número 1461/2022, ambas da vereadora Lohana França. Indicação de número 1468/2022, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1470/2022, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 1492 e 1529, ambas de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segov de número 1734/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo aos requerimentos de número CM 487/2022, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício Segov de número 1744/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1531/2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1523/2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1475/2022, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 1552 e 1553, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1546/2022, autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1530/2022, autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 1532 e 1533/2022, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 1538 e 1539/2022, ambas de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicações de número 1512 e 1513/2022, ambas de autoria da vereadora Lohana França. Indicações de número 1411, 1412, 1413/2022, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1517, 1521 e 1522, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1501, 1502, 1504/2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiros. Ofício 75/2022, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre a realização de reunião ordinária do Comed no dia 21/12/2022, às 15 horas, no auditório do Sintran. Ofício Diviprev número 1405/2022, enviando relatórios mensais referentes a novembro de 2022. Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário. Gostaria também de pedir a gentileza
fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 181-2022. Dispõe sobre a política de inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade econômica, estabelecendo reserva de vagas nos editais de licitação que visem contratação de empresa para prestação de serviços continuados e terceiros no âmbito da administração pública municipal direta para execução do projeto de contratação. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 182-2022. Altera o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º da lei número 9.078, de 17 de agosto de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 183-2022. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 63 da lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 99-2022. Altera a lei número 8.956, de 21 de dezembro de 2021. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 100-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.421.000. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinário do Executivo Municipal de número 101-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do Prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Agronegócios, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.749.000. Autoria, Executivo Municipal. Subemenda 2 à emenda número 88 de 2022. Subemenda 2 à emenda de número CM 88 de 2022 ao projeto de lei de número 80 de 2022. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 104 de 2022. Emenda 104 de 2022 ao projeto de lei de número 80 de 2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 508 de 2022. Solicitando do Executivo nos remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente, solicita da Secretaria Municipal o balancete de receitas acumuladas até novembro de 2022, bem como o balancete analítico de empenhos da Secretaria de Operações Urbanas por dotação com histórico das despesas de janeiro a dezembro de 2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 509 de 2022. Que seja solicitado do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente relação de todos os servidores públicos aposentados que continuam trabalhando na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1564-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, um estudo de viabilidade de trânsito na rua Anitta Garibaldi, entre Avenida do Contorno e Rua Amazonas, a fim de que possam melhorar o fluxo com a possível proibição de estabelecimento em um dos lados da via. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1565-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada uma limpeza urgente na rua Manuel Nunes Pinheiro, próximo ao número 10, no bairro Valqui Rezende 1. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1566-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes Martins, que seja realizada uma limpeza urgente na rua Formiga, entre a rua Campos Salles e o final da rua, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1493-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a substituição da iluminação pública no Beco Niquelino, próximo ao número 41, no final da rua Calcário, próximo à Nova Pai, e também próximo ao número 384, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1525-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita capina e limpeza na Avenida Brigadeiro Cabral, em frente ao número 1150, próximo ao ponto de ônibus, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1264-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de efetuar operação tapa-buracos na rua Dona Maria, Maria das Dores, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1265-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de recapeamento asfáltico da rua Rubi, entre a rua Ouro Fino e Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1560-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de recapeamento asfáltico da rua Brigadeiro Cabral, entre Praça Duque Pinto de Aguiar, no bairro Porto Velho, até o aeroporto Brigadeiro Cabral, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1557-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de limpeza e capina na rua Pergias, próximo ao número 90, no bairro Anchieta. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1558-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza e capina nas margens do córrego do Bagaço, próximo ao PSF do conjunto Oswaldo Machado Gotijo. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratória de número 118-2022. Moção congratória de número 118-2022. A ser encaminhada à Batalha da Gruta, pela sua atuação na promoção da arte e cultura a jovens e adultos. Autoria, vereadora Lohana França. Moção congratória de número 119-2022. Moção congratória de número 119-2022. Moção congratória encaminhada à Batalha do Movimento, pela sua atuação na promoção da arte e cultura a jovens e adultos. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1537-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a captação dos profissionais da educação sobre os sinais, sintomas e tratamento de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1569-2022. O encaminhamento à mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de divulgar amplamente os meios de comunicação da Câmara Municipal, rádio, TV e internet, o teor da Lei Municipal número 9.116-2022, que institui o programa Primeiro Acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação, segundo a qual a Câmara Municipal disponibilizará atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica por meio do setor de direitos humanos, reduzindo a termo as denúncias e encaminhamento para órgãos competentes. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1571-2022. Encaminhando ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de divulgar amplamente na mídia da prefeitura, site, Instagram e mídias pagas o novo cronograma da coleta seletiva municipal. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1540-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita a operação de tapa-buracos na rua Eldorado, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1542-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Agostinho Joaquim de Souza, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1543-2022. Solicitando ao Executivo junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Frei Carlos, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 510-2022. Solicitando ao Executivo Municipal enviar dentro do prazo regimental relação de todos os ônibus que pertencem à Prefeitura Municipal de Divinópolis, de que forma foram adquiridos, quantos estão em utilização e quais motivos mesmo não estão sendo aproveitados. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1416-2022. Solicitando ao Executivo que seja promovida uma diligência em seguida à notificação do proprietário para que possa realizar a limpeza de terreno situado na rua Anitta Garibaldi, ao lado do número 24 e aos fundos do número 28, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1417-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente o serviço de limpeza e capina da rua Santa Lúcia, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1408-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de patrolar e encascalhar a rua Pau Brasil, próximo ao número 551, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Com ausência do tribuno, eu passo a palavra livre para os vereadores para relatórios finais de comissão. Primeira vereadora, Ana Paula Quintino, com a Comissão de Assistência Social.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais. A prestação de contas é anual. Vamos fechar a Comissão de Assistência Social. Atendimento presencial, referente à orientação jurídica em geral e detento, 70. Referente à solicitação, segunda via e certidões, 234. Referente à entrega de segunda via de certidões, 152. Referente à solicitação de providências, 15. Correspondências, ofício CT, 236. Observação, os dados deste relatório foram extraídos dos arquivos e fichados do CDHADS até a data de 12 de dezembro de 2022, devido à necessidade formal de representação do relatório. Porém, a Comissão de Direitos Humanos continuará seu atendimento normal até o último dia de trabalho do ano de 2022, podendo esses números serem alterados. Assinado pela servidora Sandra Maria Moraes, assessora jurídica da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social. A Comissão de Assistência Social é composta pelos seguintes vereadores: vereadora Ana Paula, vereadora Lohane e vereador Neiburger. A vereadora Ana Paula e o vereador José Braz foram convocados a fazerem parte da comissão que acompanhou todo o andamento da Vila Vicentina. E, posteriormente, será divulgado o resultado. Ainda não saiu. Eu A vereadora Lohana e o vereador Ney fizemos um atendimento a um usuário no nosso gabinete em relação a um problema na APAI. Né? A comissão ela fez o relatório final, nós temos também a resposta do Ministério Público, é o assunto que agora cabe ao Ministério Público. A Comissão de Assistência Social recebeu pela ouvidoria uma denúncia sobre um comentário de intolerância religiosa, só que essa denúncia ela foi parar na ouvidoria. Então, cabe aos vereadores, vereador Edson Souza, vereador Robson Zé Milton e vereador Israel, esclarecer o fato. Sem mais, senhor presidente.
Passo para a segunda comissão para prestação, para relatórios finais de comissão, Lohana França, Comissão de Educação.
Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas presentes. Segue o relatório anual de 2022 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sabe-se, como presidente dessa comissão, que anualmente todas as comissões têm que ter um relatório apresentado. Então, esse relatório tem como norteadores eu, como presidenta, secretário vereador Ney Burger, membro vereador Flávio Marra. O ano de 2022 foi importante para consolidarmos as ações iniciadas pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao longo do ano, tratamos de diferentes assuntos, com ênfase em ouvir a comunidade escolar e receber as demandas relacionadas à educação, tendo sempre em vista contribuir para a melhor oferta da educação na rede pública e privada de ensino do município. Realizamos reuniões com profissionais de educação, encaminhamos ofícios para o Poder Executivo. Dentre as reuniões que participamos, destaca-se a reunião ocorrida no dia 14/12 de 2022, com diretores das escolas estaduais, para tratar sobre o transporte escolar dos alunos da rede estadual que residem em zona rural. Na oportunidade, estiveram presentes a vereadora Lohana França, presidenta da Comissão de Educação, os vereadores Ney Burger e Flávio Marra, bem como diretores representantes das escolas estaduais. Foram pontuadas diversas reclamações dos diretores das escolas com relação ao transporte escolar ofertado pelo município. Na oportunidade, foram alinhados encaminhamentos, requerimentos e indicações a serem encaminhados ao Poder Executivo. No dia 10 de agosto de 2022, realizamos reunião com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, oportunidade em que foi encaminhado o ofício para a SEMED, Secretaria Municipal de Educação, solicitando que a Prefeitura elaborasse um projeto de lei que garantisse e parte do ponto de vista do produtor Igor Bastos e do senhor Adão, da janela de sua avó, buscando trazer de maneira bucólica o registro de falas, experiências, cantos, lamentos e saberes do patrimônio imaterial do reinado de Nossa Senhora do Rosário de Minas Gerais. O projeto foi o vencedor da chamada Vale 2020. Recebemos representantes do movimento Batalha de Rima e, diante das pontuações, encaminhamos um projeto de lei, que eu peço o voto de vocês hoje, para reconhecer a Batalha Divina como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis. Projeto de lei CM 102/2022. Nos reunimos com a produtora e consultora de projetos culturais, Lara Ordones, a qual pontuou as dificuldades referentes à lei Aldir Blanc, bem como trouxe questionamentos sobre os critérios utilizados para a cobrança da taxa de empréstimo do Teatro Gravatá. Esporte. Prestigiamos o torneio de inverno de vôlei em julho na Escola Estadual Joaquim Nabuco, oportunidade em que presenciamos atletas amadores de várias escolas públicas disputando diversas categorias e mostrando que o esporte contribui para a formação cidadã. Participamos do lançamento do livro do autor divinopolitano Bruno Rodrigo Pinheiro Ramos, Erê, o Menino e o Tambor, que traz uma mensagem de inclusão e respeito. O vereador membro dessa comissão, Flávio Marra, propôs projeto de lei para reconhecer a Escola Municipal de Música Ivan Silva de Divinópolis. Projeto de lei CM 168/2022. Foi promulgada a Lei Municipal nº 9.133/2022, que institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser realizada anualmente no mês de novembro, passando a integrar o calendário oficial de eventos do município, de autoria da vereadora presidenta da comissão. Nessa esteira, também tramita o projeto de lei CM 172, que reconhece o Hip Hop como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis, de autoria do vereador Ney Burger. No âmbito do esporte, recebemos representantes do esporte municipal e uma das principais reclamações foi sobre o transporte intermunicipal de atletas e de artistas. Tendo em vista as pontuações e reclamações apresentadas, aprovamos a Lei Municipal nº 9.107, de 2022, que autoriza a utilização dos veículos do município para transporte de atletas, entidades esportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza. E também a Lei Municipal nº 9.029, que obriga o Poder Executivo a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com o agendamento de equipamentos esportivos e de lazer, de autoria da vereadora presidenta da comissão. Também foi sancionada a Lei Municipal nº 9.110, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio ao Esporte Amador no município de Divinópolis. A Lei Municipal 9.104, que reconhece o wheeling e demais manobras de motocicleta como prática esportiva no município. E a Lei Municipal nº 9.110, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio ao Esporte Amador em Divinópolis. Todas de autoria do vereador secretário dessa comissão, Neiburger. Foi aprovada ainda a Lei Municipal nº 9.025, de 2022, que cria o selo Empresa Amiga do Esporte e do Lazer, com a finalidade de estimular pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do esporte e do lazer em Divinópolis, de autoria da vereadora presidenta dessa comissão e do vereador Roger Viegas. No dia 7 de dezembro, o vereador Neiburger representou a comissão nas finais do GES 2022, realizado na quadra do DTC. Conclusão. Assim, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer encerra o ano de 2022 com muitas ações concretizadas e diversos apontamentos para que o Poder Executivo finalmente elabore e execute políticas públicas eficazes voltadas para a educação, a cultura, o esporte e o lazer dos cidadãos divinopolitanos. Na oportunidade, colegas, me despeço da presidência dessa ilustre comissão que presidi por 2 anos, agradecendo aos colegas membros pela presteza, disponibilidade e comprometimento com a educação, com a cultura, com o esporte e com o lazer. Na certeza que contribuí para fornecer subsídios à construção de uma Divinópolis cada vez mais justa, digna e solidária. Divinópolis, 16 de dezembro de 2022. O parecer final da comissão está assinado, presidente, pelos 3 vereadores. Obrigada.
Obrigado, vereadoras, pelos relatórios finais das comissões. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, como há de comum consenso entre todos, nós passamos para a segunda parte dos trabalhos, que são as votações dos projetos, já que a gente tem uma série de projetos a serem apreciados nessa tarde.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rodrigo Caboja.
Colegas vereadores, presidente Eduardo Frite Júnior, a tipo de sugestão, senhor presidente, a lei orçamentária, o orçamento, as subvenções, principalmente as emendas impositivas dos vereadores, eu gostaria que elas fossem votadas com a aquiescência de todos, e principalmente do senhor, em bloco. Muito obrigado.
Vereadores, pedir que façam o login e já se preparem para a gente dar início às discussões. Solicito do nobre secretário José Brás que inicie a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário de número EN71-2022 dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o exercício de 2022 a 2025. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Emenda individual impositiva de número CM29-2022. Autoria, vereador Caboja. Emenda individual impositiva de número CM32-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda individual impositiva de número CM36-2022. Autoria, vereador Diego Espino. Emenda individual impositiva de número CM39-2022. Autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda individual impositivo de número CM41-2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda individual impositivo de número CM44-2022. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda individual impositivo de número CM47-2022. Autoria, vereador Zebras. Emenda individual impositivo de número CM50-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda individual impositivo de número CM53-2022. Autoria, vereador Eduardo Frente Júnior. Emenda individual impositivo de número CM56-2022. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Emenda individual impositivo de número CM59-2022. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda individual impositivo de número 62-2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda individual impositivo de número 65-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Emenda individual impositivo de número 67-2022. Perdão, emenda individual impositivo de número 67-2022. Autoria, vereador Neiburg. Emenda individual impositivo de número 71-2022. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Emenda individual impositivo de número CM74-2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda individual impositivo de número 77-2022. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda modificativa de número 60-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Mensagem modificativa ofício 138-2022, apresentada pelo Executivo Municipal em 5/12/2022. Saliento aos nobres vereadores que todas as emendas receberam pareceres iguais de ambas as comissões. Parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão Fiscalização Financeira pela aprovação.
Senhores vereadores e vereadoras, gostaria de fazer um comunicado. Vereador Rodrigo Caboja, Hilton, entre outros. Nós iremos votar as emendas impositivas ao projeto de lei EM071, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Governo do município de Divinópolis para o período 2022 a 2025. Corre para a votação. Maioria simples, autoria Executivo Municipal. Nós vamos votar a emenda impositiva CM029, Rodrigo Caboja, CM032, Ademir Silva, 036, Diego Espino, 039, Josafá Andros, 041, Duilte Aguiar, 044, Rael da Farmácia, 047, Zé Braz, 050, Edson Souza, 053, Eduardo Trente Júnior, 056, Eduardo Azevedo, 059, Ana Paula do Quintino, 062, Flávio Marra, 065, Lohana França, 067, Neiburger, 071, Rodson Zé Milton, 074, Roger Viegas e a 077 de Wesley Jarbas. E também a emenda modificativa 060-22 do vereador Edson Souza. E a mensagem modificativa do ofício 138-2022 pelo Executivo. Todas com pareceres da Justiça e Fiscalização pela legalidade. Em discussão. Votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton Jaguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zebras.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis as emendas impositivas 029, 032, 036, 039, 041, 044, 047, 050, 053, 056, 059, 062, 065, 067, 071, 074 e 077. Também a emenda modificativa 060-2022 e o ofício 138-2022. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Nós não votamos as emendas, esse bloco aqui. Agora a gente vota o projeto aqui. Projeto normal, aí agora no painel.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 71-2022 dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Governo Municipal de Divinópolis para o período de 2022 a 2025. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples.
Está lá embaixo, né? Vou querer só um pouquinho. Aqui? É.
Daí do mensagem notificativo.
Não, não, deixa eu ver aqui. É o mensagem do projeto. É. Aparecer. Isso é da comissão de fiscalização. Espera aí. Esse aqui é o de justiça, então. Esse aí.
Parecer número 588-2022, Comissão de Justiça ao Projeto de Lei de Número 71-2022, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Agora, o de cima é esse. 589.
Parecer de número 589-2022, Comissão de Fiscalização Financeira ao Projeto de Lei de Número...
Não, não.
É M71-2022, pela aprovação.
Em discussão. Projeto de lei ordinária. É M071-2022, de autoria do Executivo Municipal, com votação maioria simples. O projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Governo do município de Divinópolis para o período 2022-2025. Em discussão. Em votação. Painel digital. Roger Viegas. Espera aí.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 71 de 2022, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2022 a 2025. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei de Número 72-2022. Orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2023. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda Individual e Positivo de Número, CM 28-2022. Autoria, Vereador Rodrigo Caboja. Emenda Individual e Positivo de Número 31-2022. Autoria, Vereador Ademir Silva. Emenda individual e positivo de número 35-2022. Autoria, Vereador Diego Espino. Emenda individual e positivo de número 34-2022. Autoria, Vereador Josafá Anderson. Emenda individual e positivo de número CM 40-2022. Autoria, Vereador Hilton de Aguiar. Emenda individual e positivo de número CM 43-2022. Autoria, Vereador Israel da Farmácia. Emenda individual e positivo de número CM 46-2022. Vereador Zé Brás. Emenda individual em positivo de número CM 49-2022. Autoria, Vereador Edson Souza. Emenda individual em positivo de número CM 52-2022. Autoria, Vereador Eduardo Print Júnior. Emenda individual em positivo de número CM 55-2022. Autoria, Vereador Eduardo Azevedo. Emenda individual em positivo de número 58-2022. Autoria, Vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda individual em positivo de número 61-2022. Autoria, Vereador Flávio Marra. Emenda individual em positivo de número 64-2022. Autoria, Vereadora Lohana França. Emenda individual em positivo de número CM 68-2022. Vereador Neiburg. Emenda individual em positivo de número CM 70-2022. Autoria, Vereador Rodson do Zé Milton. Emenda individual em positivo de número CM 73-2022. Autoria, Vereador Roger Viegas. Emenda individual em positivo de número CM 76-2022. Autoria, Vereador Wesley Jarbas. Emenda modificativa de número CM 80-2022. Autoria, Vereador Edson Souza. Emenda modificativa de número CM 98-2022. Autoria, Vereadora Lohana França. Saliento a todos os vereadores que os pareceres de ambas comissões são idênticos para todos os projetos. Não li. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade. Parecer da Comissão de Fiscalização, pela aprovação.
Em discussão, as emendas individuais impositivas ao projeto de lei EM 072 de 2022, que orça receita e fixa despesa para o exercício 2023. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, a maioria simples. Em discussão, a emenda individual impositiva 028, vereador Rodrigo Caboja, 031, vereador Ademir Silva, 035, vereador Diego Espino, 034, vereador Josafá Anderson, 040, vereador Hilton de Aguiar, 043, vereador Israel da Farmácia, 046, vereador Zé Braz, 049, vereador Edson Souza, 052, vereador Eduardo Print Júnior, 055, vereador Eduardo Azevedo, 058, vereador Ana Paula do Quintino, 061, vereador Flávio Marra, 064, vereadora Lohana França, 068, vereador Neiburger, 070, vereador Rodson do Zé Milton, 073, vereador Roger Viegas, 076, vereador Wesley Jarbas, e também a emenda modificativa CM 080-2022, vereador Edson Souza, e a mensagem modificativa do ofício EM 139 do Executivo Municipal. Todos compareceres à Justiça e Fiscalização pela aprovação. E também, desculpa,
a emenda modificativa número CM 098/2022 da vereadora Lohana França. Em discussão. Em votação nominal. Falei agora.
Posso falar sobre ela rapidinho?
Só quer discutir?
Só pontuar para os vereadores o que é a 98?
Em discussão, vereador Lohana França.
Perdão, é porque um colega vereador me perguntou uma coisa e eu me desatentei por um minuto. Pessoal, só para explicar a emenda 98, o nosso procurador Bruno já tinha trazido para vocês conhecimento. O orçamento que foi enviado pelo prefeito descumpre a Constituição quando coloca que não precisa da Câmara para a abertura de crédito suplementar. E o artigo 167 da Constituição é muito claro, já que o artigo 167 fala que a abertura de crédito suplementar precisa de autorização da Casa Legislativa. Então eu fiz a emenda supressiva para que a gente tire esse trecho. Todo crédito suplementar precisa da autorização dos vereadores, é assim numa democracia, a não ser que seja uma mobilização dentro da própria pasta. Se estiver mexendo recurso dentro da própria secretaria, não precisa da nossa autorização, mas o crédito suplementar, levando recurso de uma pasta para outra, a Constituição é muito clara sobre isso. Então, eu estou pedindo o voto favorável de vocês. Acredito que, pela orientação do Dr. Bruno, que todos aqui respeitam muito, vocês já tenderiam a votar favoráveis, mas eu estou aqui reiterando o pedido de voto na nossa emenda, porque a Casa Legislativa tem que ser altiva. E se o prefeito puder ficar abrindo crédito suplementar sem nossa autorização, aí fica difícil, né? Então, eu peço o voto de vocês. Obrigada, presidente.
Em discussão, em votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Sim. Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Brás.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis as emendas individual e impositiva CM 028, 031, 035, 034, 040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061, 064, 068, 070, 073, 076, a emenda modificativa 080, CM 080, a mensagem modificativa do ofício 139 e a emenda modificativa CM 098. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 72/2022. Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 72/2022, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023. Autoria. Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão, painel digital. Em votação, painel digital. Mais uma.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 72 de 2022, que orça e fixa a despesa para o exercício 2023. Solicito nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei de número M73-2022 autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Emenda impositiva de número CM30-2022, autoria, vereador Rodrigo Caboja. Emenda individual impositiva de número 33-2022, autoria, vereador Ademir Silva. Emenda individual impositiva de número 37-2022, autoria, vereador Diego Espino. Emenda individual impositiva de número 38-2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda individual impositiva de número CM42-2022, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda individual impositiva de número CM45-2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda individual impositiva de número 48-2022, autoria, vereador Zé Brás. Emenda individual impositiva de número 51-2022, autoria, vereador Edson Souza. Emenda individual impositiva de número CM54-2022, autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Emenda individual impositiva de número CM57-2022, autoria, vereador Eduardo Azevedo. Emenda individual impositiva de número 66-2022. Emenda individual impositiva de número 63-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Emenda individual impositiva de número 66-2022, autoria, vereadora Lohana França. Emenda individual impositiva de número 69-2022, autoria, vereador Ney Burger. Emenda individual impositiva de número 72-2022, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Emenda individual impositiva de número 75-2022, autoria, vereador Roger Viegas. Emenda individual impositiva de número 78-2022, autoria, vereador Wesley Jarbas. Aviso os novos colegas que os pareceres de todas as emendas de ambas as comissões são iguais. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, as emendas individuais e impositiva ao projeto de lei M73-2022, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e outras providências, de autoria do Executivo Municipal, quórum votação maioria simples. Em discussão, as emendas CM030, do vereador Rodrigo Caboja, CM033, vereador Ademir Silva, CM037, vereador Diego Espino, CM038, vereador Josafá Anderson, CM042, vereador Hilton de Aguiar, 045, vereador Israel da Farmácia, 048, vereador José Brás, 051, vereador Edson Souza, 054, vereador Eduardo Prince Júnior, 057, vereador Eduardo Azevedo, 063, vereador Flávio Marra, 066, vereadora Lohana França, 069, vereador Ney Burger, 072, vereador Rodson Zé Milton, 075, vereador Roger Viegas, 078, vereador Wesley Jarbas. Em discussão, as emendas impositivas. Em votação nominal.
Vereador Ademir Silva. Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza. Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz. Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis as emendas 030, 033, 037, 038, 042, 045, 048, 051, 54, 57, 63, 66, 69, 72, 75 e 78 ao projeto de lei EM-033-2022. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 73-2022 autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM-073-2022, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, autoria, Executivo Municipal. Em votação, painel digital. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-073, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 92-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 60.000. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 668-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 669-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM-092-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto da Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis um crédito adicional suplementar no montante de R$ 60.000. Autoria, Executivo Municipal. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal 092-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do Município
um crédito adicional suplementar do montante de R$ 60 mil. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 93 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.469.944,96. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 666/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 667/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM093, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.479.944,96, de autoria do Executivo Municipal, corpo de votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação? Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Executivo Municipal número EM093/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.469.944,96. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 96/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 13.400.254,30. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 664/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 665/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM096, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos um crédito adicional suplementar no montante de R$ 13.400.254,30. Autoria, Executivo Municipal, corpo à votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação.
Justificativa de voto.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM096, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos um crédito adicional suplementar no montante de R$ 13.400.254,30. Justificativa de voto, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, tem uma ficha aqui nesse projeto, que é a ampliação e conservação de cemitérios e velórios. Eu gostaria que os vereadores tomassem ciência de um... Tomassem ciência de um problema que eu tomei hoje, que vocês fossem lá no cemitério Parque da Colina, porque vai desmoronar lá, viu? Vão desmoronar. A minha justificativa de voto é por votei sim no projeto, é porque tem uma ficha aqui no projeto que é para fazer essa conservação. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a fiscalizar e ir lá olhar lá, porque vai cair túmulo, já tem 4 caídos, já tem um ano que está parado lá. E não tomaram providência ainda. Mato lá não tem, não. Lixo também não, deixa. Então, vocês gostaria que vocês me ajudassem na
justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto é o porquê do sim e do não. Aí tinha que ter discutido o projeto anteriormente, vereador Ademir Silva. Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, não sei se o pessoal de casa notou, o pessoal que nos visita aqui, nós votamos 3 projetos e inclusão. Tudo separadinho, bonitinho, explicando tudo certinho, então por isso que eu votei sim. E é igual eu avisei o Thiago, daqui para frente, sempre assim, bacana, nem que a gente fique até 9 horas da noite, mas tem que ser tudo separadinho, tudo arrumado, e sobre essa inclusão que o próprio vereador falou, sobre isso que o vereador falou, e como faz parte da região, vou investigar sim, porque nós votamos a inclusão da Censur, que é a que cuida desse cemitério, nós vamos estar de olho sim.
Justificativo de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse projeto de fim de ano, principalmente faltando poucos dias, para a questão do calendário fiscal, ele é nada mais, nada menos que uma adequação. Se entrar com um projeto aqui, por exemplo, de 28, eu não sei que dia que vai dar, é porque a pessoa tem que ter o princípio da legalidade para gastar aquele dia. Agora, sobre o que o vereador Ademir falou, eu concordo, mas o Ademir está fazendo um coro aqui que a gente tem que estar atento. Que ele fala o seguinte, abre aspas, me ajuda a investigar. Me ajuda não, é obrigação do vereador. Não tem essa palavra ajudar. Né? E a questão, em nome da verdade, o cemitério de Divinópolis, eu recorro aqui a poucas questões. No cemitério do Belvedere, quem lembra daquela cena chocante que teve? Nós tivemos um ano retrasado no cemitério do centro. Nós tivemos o cemitério do Interlagos. A verdade é que o cemitério de Divinópolis, o Campo Santo, os cemitérios públicos, nunca tiveram um olhar carinhoso de resposta à memória que as pessoas estão lá. Eu vou defender uma tese o ano que vem com o senhor prefeito, que eu acho que vai ser uma polêmica. Mas eu vou defender, baseado no que o vereador Ademir traz nos brindes dessa tarde. O vereador Ademir está correto e nós vamos acompanhar que realmente, nesse destaque, merece nosso respeito.
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto aí, por entender que se o problema lá, para poder resolver as questões do cemitério da nossa cidade, for dinheiro, está aí, ó. R$13.400.254,30. Por que eu estou falando isso? Quando o Cleitinho era vereador aqui nessa casa, chegou a fazer até um vídeo, ele mesmo fazendo o papel que era do executivo na época, ele fazendo. Então, mas parece que não serviu muito, não. Porque as reclamações que eu estou tendo, senhor presidente, no meu gabinete, no meu celular, na minha rede social, é que todos, ou a maioria deles, estão com o mato o dobro do meu tamanho. Olha que eu tenho 1,83m. Então, o que eu quero é chamar a atenção, porque se o problema for falta de dinheiro, tá aí, ó, 13 milhões e 400 mil para poder resolver o problema. Ou vou ter que chamar o Cleitinho? Às vezes eu vou ter que chamar o Cleitinho, que é a motosserra dele, né, para poder resolver o problema do mato alto no cemitério. Então tá aí, ó, votei consciente para a gente poder resolver o problema aí do cemitério da nossa cidade.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, saiu da farmácia.
Senhor presidente, eu votei esse projeto também, porque a gente sabe que o período chuvoso está aí, então é necessário colocar esse dinheiro dentro da censura. Mas quando o Demir falou aqui que os túmulos estão caídos, um ano, Demir, você foi muito modesto, porque já vai fazer 2 anos que minha mãe caiu, já tem 2 anos que está caído lá. O local onde o túmulo está caído é um túmulo da minha família. Já tem 2 anos que está caído. Eu já pedi não sei quantas vezes para que tivesse um olhar carinhoso lá, mas infelizmente ainda continua caído ainda. Muito obrigado.
Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 79/2022. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica. Imóvel público municipal que compõe a Praça de Esportes, localizado na rua Coronel João Notini, número 60, Centro, Divinópolis. Recebido por doação do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 500, parecer de número 526... Emenda de número 526/2022. Parecer número 526/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 527/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 079/2022, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica. De autoria do Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Em discussão, o projeto EM 079.
Palavra.
Palavra Demi Silva.
Ah, senhor presidente, o senhor está engraçadinho hoje, hein, senhor? Senhor presidente, eu pedi vista nesse projeto e eu gostaria hoje, eu acho que é uma das poucas vezes que eu vou falar, que eu falei nessa tribuna aqui, a favor do que o prefeito vai estar tentando fazer lá com o DTC. A gente sabe que o DTC tem sido um problema crônico da nossa cidade, e existe uma briga da prefeitura querendo buscar ele de volta, aí depois que busca ele, está devolvendo novamente para o Estado. Então eu pedi vista até a próxima reunião e depois eu coloquei uma emenda porque não deu prazo de eu estar indo até lá na UENG para a gente estar conversando lá a respeito do projeto. E estive lá com o vice-reitor, fugiu o nome dele aqui, André, eu estive conversando com ele me passou tudo. Então, por isso que eu estou falando que se esse projeto vem do Executivo, então é uma das poucas vezes que eu elogiei o prefeito, a vice-prefeita, que é uma das pessoas que tem corrido atrás desse projeto, porque o projeto é excepcional. Não é bom, não. É excepcional. Inclusive, até tinha feito uma emenda, eu retirei a emenda, e a minha preocupação era o quanto eles iam investir. A quantidade que eles vão investir são 2 milhões e 700 mil em 2 anos. E mais 500 mil reais todo ano que eles vão investir para fazer a conservação do imóvel. Além de estar construindo dois anexos, lá onde que tem hoje, já é um anexo lá que está bem ruinzinho, eles vão desmanchar aquele anexo, e os dois anexos, e construir um novo anexo para que possa estar locando lá a Secretaria de Cultura da nossa cidade de esportes. Então, e também a outra preocupação do vereador era a contrapartida que a UENG ia dar para o município. E, segundo o André, eles já fazem um trabalho aqui na nossa cidade que eu não conhecia, a vereadora Lohane com certeza já conhecia e alguns outros vereadores também pode ter que já conheciam, que é de estar fazendo aulas de vôlei, de futebol, de handebol, que já, hoje já fazem isso lá na UENG, lá no campus. Né? E com esse projeto e eles conseguirem lá a viabilizar e a fazer a reforma que eles vão fazer lá, eles vão estar disponibilizando para todos os divinopolitanos que se enquadrar aí nas coisas que a Secretaria de Esporte estiver fazendo, aulas de natação, aula de futebol de salão, aula de vôlei, handball, de tênis. Então, isso tudo vai favorecer ao Divinopolitano. Então, por isso, eu gostaria de agradecer primeiramente aos vereadores, viu? Porque aceitaram meu pedido de vista, e agradecer também ao prefeito, né? Porque quando a coisa é boa, eu estou aqui para elogiar. A coisa é boa. Parabéns, prefeito.
Palavra, senhor presidente.
Sem discussão, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, é igual a gente falou na reunião que o vereador pediu vista, e eu não ia tirar esse direito dele não, mas é igual a gente já estava sabendo disso, da importância daquele espaço que estava parado há muito tempo. Ficou aquele jogo de empurra desde as gestões passadas, é do município, não é do município, mas a gente já sabia disso, sabia da importância disso, mas a gente não podia tirar o direito de vista do vereador, parabenizar o vereador por isso, né? Por ter ido a fundo. E é muito importante, gente, o esporte de Divinópolis, ele está crescendo muito. A pessoa que tem dor de cotovelo vai falar que não, mas está crescendo muito, e isso vai ser muito útil para a cidade, uma área central. O DTC merece muito isso, a cidade de Divinópolis merece muito isso, ele ser reformado. E parabéns mais uma vez ao executivo e ao ENG por ter abraçado isso também. Muito obrigado, e o nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Flávio Marra.
Projeto que vem novamente aí para essa casa, e eu acho que quem ganha com isso realmente é Divinópolis. É claro que você tinha algumas dúvidas, inclusive quando você levantou essas dúvidas aqui, vereador, eu mesmo compactuei com você. Você tinha razão, tinha fundamentação aqui nas suas dúvidas, e hoje poder esclarecer isso aqui, não só para mim, mas para a população de Divinópolis. É um projeto que beneficia Divinópolis, DTC, que está ali há anos, jogado à fraça, essa que é a verdade. Foi o que eu disse aqui, DTC, que fez parte da minha infância, como a maior piscina aqui de Divinópolis, era pelo menos na minha época, não sei se ainda é hoje, mas DTC que fez parte da minha infância, e hoje a gente poder, de alguma forma, fazer parte aí dessa nova história que vai ser feita, que vai ser construída daqui para frente, nessa parceria com a UEG. Então, fico muito feliz da gente poder votar esse projeto aqui e torcer, e mais do que torcer, fazer o nosso papel, que é fiscalizar bem de perto se ali realmente aquilo que foi colocado no papel vai ser colocado em prática. Então, por isso será nosso voto favorável, senhor presidente.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quando Vossa Excelência pediu vista, e eu fui o primeiro a concordar, mas eu tinha que falar que não ia mudar um ponto de vírgula. Sabe por que não ia mudar? Porque esse projeto, com toda certeza, deve ser um dos melhores projetos da administração do Gleitson. O Gleitson está com uma doença. Ele está consertando aquilo que ninguém nunca consertou. O DTC, vários anos sendo polo, foto de descaso, práticas antissociais, sendo invadidas uma área que na década de 60 foi nobre. Então, quando o senhor prefeito articula isso, está incomodando muita gente. A política, ela tem que tirar o lado do ódio, da vaidade. Não estou querendo dizer o pedido de vista do senhor. O pedido de vista do senhor foi justo. Tinha coisas complementares que vai estar em contrato, como eu mesmo disse na reunião passada. Mas olha o que o Gleitson está fazendo. O Gleitson está plantando onde que ninguém nunca plantou. A verdade. E 2023 vai vir umas três notícias aí que vai assustar o povo de Divinópolis. Essa questão do DTCI. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos ver aquilo ali com o portão aberto, luzes acesas, as primas da educação, que é o esporte, né? Não criadouro de dengue, não espaço de práticas sociais. O Will está fazendo ele para o senhor, prefeito, esse gesto aqui, ó. Não é para mim, não. Esse exemplo é para o prefeito. Ele que está fazendo isso. Então, o que eu posso dizer é que o Gleitson, para mim, na questão dos esportes, foi a melhor ação política que ele tomou esse ano em relação aos esportes.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, o DTC é um patrimônio histórico de Divinópolis, né? Divinópolis Tênis Clube.
Com isso, agradecido. Deus da época 70, do Palmério, da Eide, praticava esporte ali. Então, o Gleice está de parabéns pela atitude. A gente espera que o Eng faça um grande trabalho. Que a Eng, a gente sabe do compromisso do Eng, né, do respeito que o Eng já tem por Divinópolis, pelo carinho que ela tem com o Divinópolis, tenho certeza que ela vai fazer um grande trabalho em DDC, que é recuperando esse espaço público, né, que está ali abandonado, que, como eu disse, é um patrimônio histórico de Divinópolis. Então, terá nosso voto favorável.
Continua em discussão. Em votação, o projeto de lei é M079, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica. Em votação.
É, você vê. O presidente fugiu.
Voto nominal, vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Declaro encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei EM079 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica. Por 12 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 84/2022. Altera a lei número 2.408, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 546/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 547/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto.
Palavras.
Coloque em discussão o projeto de lei M084, que altera a lei 2418 de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre uso e ocupação do solo do município de Divinópolis e da outras providências. Em discussão, com a palavra vereador, quem que é? Caborja.
Meu caro presidente Ademir, colegas vereadores, eu tenho algumas dúvidas a respeito desse projeto. Gostaria de solicitar aos novos colegas e à presidência sobre o orçamento de 30 dias.
Fica autorizado, vereador.
Sobre orçamento. Luz, ocupação de solos. Aqui é que você me explicou? Aqui é que você me explicou?
Fica concedido, vereador. Sobre orçamento de quantos dias? 30 dias. Peço ao novo secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 86/2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação tratada
secretário,
na lei...
Secretário, só um minutinho.
Eu invoco o artigo 79, inciso 8º, e retiro, artigo 72, inciso 8º, e retiro esse projeto da pauta da ordem do dia. Não, o 86. O M086.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Atendendo o nosso pedido, Vossa Excelência, usando a prerrogativa do regimento, eu gostaria que esse encontro, nós tivéssemos um encontro no gabinete de Vossa Excelência, juntamente com as lideranças do projeto em pauta, para a gente discutir. Porque vai ter um cruzamento. Esse terreno aqui está sendo voltado para fazer o hospital dia e vai vir outro projeto para cá.
Retirado o 086.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de números, CM número 102-2022. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 102-2022. Reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM102-2022. Reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural e material no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França.
São três. São três inclusões. Vou até três em bloco. Solicito a leitura das outras duas inclusões para votação em bloco.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 9 de 2022. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM 9 2022. Altera a lei número 3.230 de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador. Não, nem eu não. Autoria, executivo municipal. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM número 69 de 2002. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM69-2022. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3.1, no anexo 3.2, área da saúde, ambos da lei número 6.655 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal.
Em discussão, as três inclusões na ordem do dia. Inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 102-2022, que reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. De autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Está errado aqui? Ah, desculpa. Ok. De autoria da vereadora Lohana França. Inclusão na hora do dia do projeto de lei AM009, que altera a lei 3.239 de 9 de setembro de 92, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiro. Executivo Municipal. E o do outro, não deu não? 69?
Não, 9.
Já. 69. E inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM069, que altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3 e no anexo 3 e 1, a área de saúde, ambos da lei 665507, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, em bloco. Em votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Brás.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis às inclusões na ordem do dia. Solicito ao nosso secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de Números 102/2022 reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de números 674/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de números 675/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão.
Presidente, palavra.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 102/2022, que reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis. Corpo a votação, maioria simples. Autoria, vereadora Lohana França. Com a palavra, vereadora autora.
Obrigada, presidente. Prezados colegas, algumas semanas nós aprovamos aqui nessa casa a criação da Semana do Hip Hop e nós colocamos essa semana dentro do calendário oficial do nosso município, seguindo o exemplo que a gente tem no calendário estadual e no calendário nacional. Como nós discutimos no dia, isso é muito importante para que a gente consiga, inclusive, alocar recursos para a celebração dessa semana e a celebração da cultura negra como um todo, do hip-hop, do break, do grafite, da rima. E agora, o grupo que me orientou e que solicitou inicialmente a colocarmos a semana do hip-hop dentro do calendário municipal, trouxe a importância de nós reconhecermos a Batalha Divina, que é uma batalha de rima que participam jovens de diferentes cidades de Divinópolis, de diferentes tons de pele, mas que usam as rimas e a expressão da cultura hip-hop para falar sobre suas realidades. Eles fazem cultura pelas praças e pelas ruas da nossa cidade. Vereadores, eu estou explicando o projeto. Obrigada. Eles fazem cultura pelas ruas e pelas praças da nossa cidade e precisam ser reconhecidos. É importante dizer que a Batalha Divina é apenas uma das batalhas de rima que a gente tem no município. Nós temos a Batalha do Movimento, a Batalha da Ilha, tem várias batalhas rolando na cidade, mas a Batalha Divina tem tomado frente desse movimento todo e eles precisam ser reconhecidos como patrimônio imaterial do nosso município, já que a cultura tem essa característica e eles transformam vidas e falam de perspectivas de futuro usando a linguagem da juventude e a linguagem das ruas. Então eu peço o voto favorável de vocês para esse projeto, que é muito simples, mas faz justiça, já que cultura vai muito além daquilo que acontece nos palácios de Belas Artes. Obrigada.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, eu queria fazer um relato aqui da cultura legislativa referente a esse projeto. Está no nosso gabinete, entrou a assessora da vereadora e pediu para falar comigo. Na hora que cheguei, ela tentando incluir um projeto CM. Que eu achei bonito, senhor presidente, que não tinha nenhuma assinatura ainda. Quer dizer, um projeto que é da vereadora, que elegância, ela chegando e pedindo para a gente incluir. O líder inclui o projeto EM. Mas para mim foi uma aula de urbanidade, de educação, nunca visto nessa casa. Como o Zé Brás me ligou terça-feira passada e fez uma das coisas mais belas que eu relatei para o prefeito. Quando eu cheguei aqui, já tinha 3 projetos incluídos e ele perguntando se poderia incluir aquele projeto. Isso é urbanidade, isso é elegância, isso é educação, né? Você pode ver um projeto de CM da vereadora, ela chegou no papel, eu queria fazer esse registro, Lohane, porque os gabinetes é reflexo do vereador. Tem gente que não concorda, não. Mas você quer ver um gabinete, você olha o vereador. O estilo que ele comanda, a legislação dentro daquele espaço. Então eu queria registrar, Lohane, que para mim foi uma aula de urbanidade e, além de tudo, um belo projeto.
Palavras. Em discussão, a palavra é vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, quem viveu a essência da música, né, no caso, no fato de quem ainda vive, sabe o quanto é importante, é incentivador, é transformador. E o projeto da vereadora Lohane França pode até para uns parecer muito simples, vai mais muito além. E por se tratar, né, de uma política de incentivo, né, desenvolvimento da nossa cidade, por até então algo que jamais era comentado aqui dentro dessa sala, né, aqui dentro dessa casa, aliás, qualquer sala de política, né, em Divinópolis. Então quero deixar aqui meu respeito aos projetos diferenciados apresentados aqui pela vereadora nesses quase 2 anos em que convivemos juntos aqui, né, vamos completar 2 anos tão em breve, né, já que a vereadora tomou posse naquele 1º de janeiro de 2021, do ano passado, quase 2 anos praticamente nessa convivência. Gostaria de ter enaltecido isso aqui hoje nos pronunciamentos, mas como fizemos uma coisa de não pronunciar, quero aqui deixar também, ressaltar meus parabéns a ela ontem, deputada diplomada, e ressaltar a minha admiração e respeito, apesar de alguns posicionamentos diferentes, inclusive lados partidários, mas que jamais ficaram aí, sobressaíram o nosso respeito. Então, quero aqui colocar, claro, né, a nossa admiração, a minha admiração pelo trabalho da Lohane, e dizer que nós estamos torcendo muito por ela para fazer um trabalho agora, não só por Divinópolis, mas por toda Minas Gerais. Parabéns, Lohane.
Em discussão, palavra da Paulo Quintino.
Senhores vereadores, quando a gente vê a vereadora Lohane entrando com um projeto dessa magnitude, eu volto lá na minha terra natal, né? Porque lá a gente tem muitos projetos parecidos com esse, né? Isso lá é, como diz outro, é corriqueiro. E como o vereador Rocha falou, isso não era falado aqui dentro dessa casa. Pra gente que acompanha há muito tempo. Então, eu falo que é igual a menstruação, falar sobre menstruação. Então, nós falamos. Então, é muito importante quando a cultura chega. A gente pode falar abertamente, é na periferia mesmo. A gente precisa levar isso para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam estar ocupados, gente. Eles precisam desenvolver ações, é preciso que políticas públicas sejam feitas de verdade para a nossa periferia. E a vereadora Lohane, ela deixa um legado nessa área que ninguém pode falar mal dele. Porque isso aí é a preocupação com, quando fala as minorias, pelo contrário, nós somos a maioria, terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Falava Neiburg. Senhor presidente, eu quero já de antemão falar que vai ter o nosso voto favorável a esse projeto. Quero parabenizar mais uma vez a vereadora, que agora vai ser a representante, uma das representantes de Divinópolis, né, no estado de Minas Gerais. Parabenizar ela também, que a gente não pôde parabenizar ali hoje. E a importância desse projeto eu costumo brincar com ela que ela vem cirúrgica, né? E a gente protocolou também, né, um projeto que reconhece como patrimônio imaterial o hip-hop na cidade. Então, quero parabenizar ela e falar da valorização, igual a Ana falou, da periferia. Acho que virou até marketing, né, mas é verdade. A periferia venceu, a favela venceu. Parabéns, Lohane. Projeto muito bacana e terá o nosso voto favorável. Em discussão, em votação. No painel. Vereadora Lohana França. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 102 de 2022, que reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis. De autoria da vereadora Lohana França. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, o próximo projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 9/2022, que altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiro, existem 4 emendas.
Bloco.
Emenda de número 25/2022, altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior.
Secretário, separados? Só uma? A vereadora Lohana Franco pediu para a votação ser individuais. Então, a emenda número 25. Em discussão, a emenda. Espera aí. Emenda. Deixa eu ler de novo. É porque eu não estou achando ela aqui mesmo.
Emenda de número 25, altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 530/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 531/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto, a emenda número CM025-2022, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior, que altera a Lei 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre o transporte coletivo de passageiros. Em discussão. Só para me... Você quer que eu escute? Você já sabe. Só para me saber. Palavra, o vereador Demir assuma aqui. Só para eu posso fazer uma justificativa rápida. Novos colegas vereadores, eu até estou sem a emenda aqui, mas quando a gente criou essa emenda, basicamente nós fizemos algumas alterações no quesito multas que impactava diretamente aos motoristas, direto aos motoristas, que são erros que acontecem naturais com o motorista, que às vezes o veículo sai da garagem com uma lanterna queimada. O proprietário responsabiliza dentro da empresa o motorista. Às vezes o motorista para fora um pouco do ônibus, é autuado, para fora do ponto e é autuado, a empresa desconta do motorista. Mas na maioria das vezes, isso não é legal. Você fala comigo, legalmente isso pode? Não, não pode. Mas efetivamente acontece. Então, eu fiz foi abaixar um pouco as alíquotas das 4 emendas. Não? Mas... Então eu errei. Só um minutinho, então. Que foi inclusão. Tem essa da 97? Então, a emenda 97 seria isso, já fica explicado para vocês aqui. Deixa eu só pegar a 25, que eu não recordo. Para falar aí, eu não estou sem ela. Aqui. Vereador Lohana França, desculpa aqui a minha falha técnica, memorial, mas se Vossa Excelência puder me ajudar aí, me auxiliar na defesa da minha emenda, eu vou ficar agradecido. Por isso, Vossa Excelência está na Assembleia Legislativa com essa memória gigante.
Você está brincando ou é para eu falar mesmo?
A emenda 25, gente, ao meu ver, está tranquila. É porque ela fala só da adequação dos controles de frota e de operacionalização dos ônibus à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, trata da Transoeste ter cuidado com os dados dos passageiros, dos trabalhadores. É só isso. Ela, no meu ponto de vista, está ok.
É porque estava na inclusão da ordem do dia. Desculpa, vereadores. Vamos votar a 25 nesse momento. Em discussão, em votação. Emenda 025. Encerrada a votação? Não apareceu nem aqui. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei, a emenda 025 ao projeto de lei 009-2022. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo emenda.
Emenda de número 94-2022. Emenda aditivo de número 194-2022 ao projeto de lei de número EM9-2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 532-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 533-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda aditiva ao CM 094-2022. Vereador Hilton de Aguiar. Em
Olá,
discussão.
Que isso, gente?
Hein?
Que isso?
Essa é a emenda 094. De autoria do Hilton de Aguiar. Em discussão. Em votação. Em discussão. Oh, em votação, desculpa. Vamos deixar doido hoje. Roger Viegas.
Senhor presidente, eu queria que o vereador, autor da emenda, explicasse a emenda.
Agora está em votação, só se for na justificativa. Ademir e Flávio. Flávio Marra.
Te mandei esse celular aí.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda 94-2022 ao projeto RM-009-2022. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Próxima emenda. Emenda de número 97-2022. emenda modificativa de número SEMES 97-2022 ao projeto de lei de número EM9-2022. Autoria, vereador Eduardo Prit Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 534-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 535-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda.
Palavra, presidente.
097. Emenda modificativa CM097, projeto de lei EM009, de autoria, vereador Eduardo Pentiuno, com a palavra, vereador Lohana França.
Prezados colegas, eu queria pedir a atenção de todos, por favor, para explicar por que eu sou contra essa emenda 97 e eu peço que vocês também sejam contrários a ela. Essa emenda, o presidente já explicou por que ele propôs e a justificativa de não pesar o bolso do trabalhador me parece legítima. Mas o problema é que a gente precisa analisar as infrações como um todo. E analisar as infrações como um todo envolve analisar as próprias infrações que o Poder Executivo lista no projeto de lei como passíveis de multa. O Poder Executivo definiu em três grupos, leves, médias e graves. Considerando as leves do ponto de vista moral, que é desrespeitar passageiro, essas coisas. Aí as médias, quando envolve a segurança. Nas leves já tem uma questão documental que envolve multa para a empresa. Nas médias envolve segurança, risco baixo de segurança, e as graves têm alto risco de segurança do trabalhador, do usuário. O que acontece? A proposição da emenda, ela diminui em um quarto a multa leve, um quarto a multa média e um terço a multa grave. A gente sai de duas unidades padrão na leve para meia unidade padrão, quatro unidades padrão na média, que é o proposto pelo governo, para uma unidade padrão, e seis unidades padrão na grave para duas unidades padrão. Então, assim, a gente não pode normalizar o errado. Se a empresa está errada de jogar a multa para o trabalhador, mas no fim das contas ela joga, então essa casa com o poder fiscalizador, inclusive fiscalizador das concessionárias do município, tem que começar a se mover. Então, os nossos jurídicos têm que começar a se mover e ajudar o sindicato. O que a gente está fazendo quando a gente abaixa a multa, porque a concessionária incorre em erro e joga para o lombo do trabalhador essa multa para que ela não pague, então, vamos abaixar a multa de todo jeito, já que vai cair no colo do trabalhador, então a gente está normalizando o errado. É como acabar com as multas por excesso de velocidade, porque afinal todo mundo vai andar correndo mesmo depois de 11 horas da noite? Não. A gente põe radar, a gente põe câmera, não é assim não. E outra coisa que eu queria trazer para vocês. Na justificativa do autor da emenda, o presidente pontuou que essas multas sempre caem no lombo do trabalhador. E as multas leves, médias e graves, eu não sei se vocês leram, várias delas são aplicadas diretamente à concessionária e não tem para onde correr. Por exemplo, a multa grave ela é aplicada quando a concessionária passa por fiscalização dos fiscais de transporte do município e se detecta que tem menos ônibus reserva do que deveria ter no contrato. A multa média ela é entregue quando a gente encontra que o laudo de vistoria dos ônibus está atrasado. Isso não é prerrogativa do motorista, isso é prerrogativa da empresa. Outro momento em que a multa média é aplicada, e agora sim, presidente, cai no lombo do trabalhador, e aí, muito sinceramente, eu acho que tem que cair no lombo do trabalhador sim. Quando o motorista se nega a dar acesso para deficiente dentro do ônibus. Eu e Ana Paula fiscalizamos situação assim, que eles saem com o elevador sem funcionar. Ora, tem que ser multado mesmo, porque o deficiente paga tanto imposto quanto nós temos as duas pernas funcionando, então tem que ser multado mesmo para nunca mais sair com o ônibus da garagem desse jeito e aprender. Então eu estou aqui pedindo para vocês que derrubem essa emenda, porque multa, gente, tem que doer. As pessoas só aprendem quando dói no bolso. Eu não sei vocês, mas quando eu tirei carteira de motorista, eu era rainha de andar sem cinto de segurança. Feiura, né? Estou confessando um erro meu em público. No dia que eu tomei uma multa, eu parei. Eu só ando de cinto de segurança. É impressionante como que doer no bolso conserta a gente. Então eu quero dizer para vocês que, primeiro, se cai no lombo do trabalhador, tá errado, tem que parar. A gente fiscaliza, a gente tem que resolver isso, já que tem essa constatação. E se não cai no lombo do trabalhador, é por motivo justo. Então eu peço a vocês que votem contrários à emenda, por favor. Porque a Transoeste está ganhando 9 milhões dessa cidade, eles estão muito bem. A gente não precisa ajudar mais, não.
Em discussão, Ana Paula Quintino.
Essa casa aqui não pode esquecer do dia que eu e a vereadora Lohana fomos 4 horas da manhã andar de ônibus para ver irregularidades. E as multas lá têm que aumentar, sim. Sabe por quê, presidente? Porque o ônibus ele tem que sair da garagem adequado para o usuário usar. Lá não tem oficina? Né? Então, assim, ó, lá precisa passar. Lá não tem mecânico? Contrata mecânico. A gente paga. A Transoeste, o consórcio está de portas abertas porque o usuário paga a passagem. E aquele que não paga, o outro paga por ele. Então o ônibus tem que sair da garagem adequado para o usuário usar. Cadê os ônibus? A frota não está na rua. Quando eles falam que a frota não está na rua, não está. Eu mudo meu nome, se eu estiver errado. Então, gente, nós temos abaixar a multa. Assim, a Lohana, ela é muito técnica, gosta muito de número. Eu já gosto de falar rasgado. Já gosto de falar do jeito que a população entende. Não tem que abaixar a multa. Tem que aumentar a multa. E essa casa aqui, eu espero e queria pedir a vocês que na nossa volta do ano que vem, a gente trate o transporte coletivo assim, ó, com afinco, com seriedade. Sabe por quê? Porque o povão é que usa. Não anda de graça, não. A gente está pagando por isso. Então eu peço que vocês votem contra. Essa é minha.
Palavra, senhor presidente.
Senhor Demir, palavra do Flávio. Assuma, presidente, que eu posso fazer só mais uma justificativa aqui.
Está comigo, senhor presidente? Senhor presidente, eu ouvi aí a defesa do seu projeto, mesmo que foi meio que na hora trocada. Escutei também atentamente aqui a fala da vereadora Lohana, da vereadora Ana Paula também. Concordo em partes. E olha para você ver a colocação que a vereadora Lohana colocou, ela foi muito feliz. Ela falou assim, só dói quando é no bolso. Mas a gente está olhando, a gente tem que ser justo. Eu sou um vereador, gente, que eu sempre fico do lado da população daquilo que a gente acha que é certo. Não tem como, por exemplo, está ilegal, está irregular, mas é a população, vamos dar crédito para eles, vamos estar... Não, já tem que ser justo, já tem que ser equilíbrio. Aí me fala o seguinte, e quando o motorista lá pegar e for para a rua e cometer uma infração de trânsito? Você está entendendo? Então é eles que vão pagar o pato ou é a empresa que vai pagar o pato? Então, o que eu entendi da emenda é que está tendo aí um equilíbrio, está dividindo aí o problema, que talvez seria um problema só da empresa ou talvez só do motorista, e essa emenda veio que poder meio que dividir aí. Porque senão vai ser uma coisa desenfreada que vai acontecer. Até o próprio motorista vai entender o seguinte, eu posso sair para a rua, posso furar um sinal vermelho, que quem vai pagar é a empresa. Né? Então isso a gente não concorda. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Por isso que eu concordo com a emenda, até que me prova o contrário aqui na discussão.
Palavra, presidente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador presidente Eduardo Print Júnior.
Ouvi atentamente a vereadora Lohana França, entendi com ela os argumentos apresentados, ela também entendeu meus argumentos apresentados, e projeto de lei é isso mesmo, é a interpretação do texto. O meu intuito, ele nada mais é ajudar hoje o que me foi pedido. Né? Eu fui procurado pelos motoristas para apresentar essa emenda de redução, já que os mesmos têm um salário reduzido e descontado no quesito multas. Um ponto. Segundo ponto, concordo com a vereadora Lohana, quando tem que autuar, sim, as empresas de ônibus que andam aí com ônibus sujo, ônibus sem elevador funcionar, ônibus com deficiência, com motorista maltratando as pessoas, concordo 100%. 100% eu concordo. Só que a alteração disso, vereador, e aí eu até poderia ter ouvido uma emenda, até mesmo procurado, o vereador, vão dividir as emendas, sua emenda, e o que é que afeta diretamente ao motorista que é descontado injusto, vamos fazer uma emenda aqui que fique equilibrado, ou vamos justificar isso com um número maior, ou um valor maior na multa X, Y e H, e também foi incluído na hora do dia, não te culpo por isso não, foi incluído na hora do dia. Então faltou essa discussão ampla. Nesse projeto específico, minha preocupação é só essa. A preocupação número 2, quando fala dos carros reservas, né, é o seguinte, nós estamos, e eu vi claramente nas discussões anteriores a mim, que o foco sempre é a Transid. A Transid, neste ponto, é a que mais tem carro reserva. As outras empresas do consórcio é que não tem. Esse é o problema principal. Inclusive, elas, se a próxima emenda ser apreciada, se não passar, 1º de janeiro tem que comprar ônibus novos. As quatro empresas que compõem o consórcio. Então, se preocupa demais com o fator transit, e esquece dos outros minis proprietários de um volume muito menor de ônibus. O povo não deve pagar por essa conta e não tem que pagar por essa conta. Concordo 100%. Ele não pode pagar por isso. Mas nós vivemos 2 anos muito delicados de pandemia. Muito delicado. O próprio secretário nos procurou aqui, acho que a maioria que ele fez ligação, falando a respeito desse projeto. Tanto que era importante esse quesito de ajudar as empresas menores que sofreram tanto. Recebeu do dinheiro do município? Recebeu. Recebeu dinheiro da União? Recebeu também. Mas aí é por isso que eu peço o consenso, né? Acho que há um equilíbrio entre as situações. Nada impede de fazer emendas nos projetos. Nada impede. Por isso que eu defendo essa tese. Se tiver que em fevereiro fazer uma emenda de 10 do PFMD no mesmo projeto, cabe a nós fazermos também. Isso não impede. Cabe a qualquer vereador fazer. Mas nesse quesito que eu ouvi a maioria dos motoristas, assim, o próprio sindicato, eu queria também que vocês votassem favorável ao meu projeto. Respeito a opinião de todos. Por isso que o projeto tem que haver discussão. Porque ninguém está certo, ninguém está errado. Mas pode ficar à vontade.
Palavra, senhor presidente.
Presidente.
Retorna a palavra para o presidente.
Em discussão, Neiburg, depois Lohana França para explicar o Flávio Mar.
Senhor presidente, caros colegas, pessoal que está nos acompanhando lá, o que acontece? Eu fiquei muito bem atento na fala da vereadora, das vereadoras, fiquei muito atento também aqui na justificativa do... Fiquei muito atento na justificativa do projeto também. A gente está com dois pesos e duas medidas, parece, que é que eu também estou com o povo. E eu acho que o motorista de ônibus é povo, porque já tiraram os cobradores, já não tem cobrador. Os caras já trabalham de motorista, tem que receber como cobrador, ainda tem que pagar multa. Eu estou aqui com o povo, eu estou aqui para ajudar o povo, estou aqui para ajudar os motoristas. Se o sindicato pediu, se os motoristas pediu, já não tem, eles já fazem duas funções, que é a função de motorista e de cobrador. Aí ele pega uma lanterna queimada, um negócio assim, então o nosso voto vai ser favorável na emenda nesse ponto. Mas sem desmerecer a fala e igual o presidente falou, se a gente tem que arrumar outra emenda para dentro, se a gente faça. Mas nessa parte eu estou com os motoristas, porque são sofridos sim. Estou com eles e o nosso voto vai ser favorável aí mesmo.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, só para a Lohana, quer fazer uma consideração final ao Flávio Marra e encerro com o vereador Edson Souza.
Vereador Flávio Marra, você deu um exemplo, que, só para explicar que não é esse o caso. Por exemplo, se o motorista sair dirigindo e furando sinal vermelho, ele vai ser autuado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Essas infrações não têm nada a ver com as infrações que a gente está mexendo hoje. Essas multas são multas de trânsito. O motorista vai receber de qualquer jeito. De qualquer jeito. Essas infrações que estão listadas no projeto são infrações específicas por descumprimento de contrato feito com o município alguns anos atrás, que se adapta. Então, a gente não está mexendo, isso não vai alterar em nada. Ele já é penalizado, o dono do consórcio já não paga, já é o motorista que toma no lombo por causa disso. Agora, eu também queria pontuar uma coisa para o Neiburger, Prince, que é o seguinte. Neiburger, eu acho que você não entendeu também que as infrações não são só sobre os motoristas. Motorista é povo, sim, mas eu posso te dar uma lista aqui de infrações que não são sobre os motoristas. Não fazer os laudos de vistoria dos ônibus, por exemplo, é função da empresa. Operar sem os ônibus reservas. Não enviar os relatórios para a CETRANS que eles têm que enviar mês a mês. Tem um monte de coisa. Não fazer os registros de câmeras. Essas infrações não são apenas sobre os motoristas, são sobre a empresa. Agora, se o motorista, por algum acaso, cometer alguma das infrações, por exemplo, não tiver com o elevador funcionando e sair de todo jeito, por exemplo, fumar dentro do ônibus, está escrito aqui, eu tenho certeza que nossos motoristas não fazem isso. Nesses casos, ele tem sim que ser multado. Então, eu estou falando aqui que vocês estão tratando de uma forma, eu não sei se foi lido o projeto por vocês ou se é só populismo, mas as infrações não são apenas sobre os motoristas, são sobre a empresa também. E essas infrações, Flávio, em nada tem a ver com o Código de Trânsito Brasileiro e com as multas que os motoristas já recebem por desobedecerem às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Eu termino pedindo que vocês votem contra, porque para a população vai soar uma piada abaixar a multa de consórcio de transporte coletivo do jeito que a gente está. E assim, e falam que eu sou oposição. Olha eu aqui defendendo o projeto do jeito que o governo mandou.
Em discussão, palavra Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, eu confesso que eu não estou entendendo mais nada. Eu falo que não estou entendendo, eu estou ouvindo uma narrativa aqui, que só está faltando narrar aqui que os 11 andam sem motorista, que a janela quebrada, os pneus de ferro, porque falou que o elevador não funciona, que é catraca. Então está tendo uma narrativa, a narrativa colocada é uma narrativa que o legislador, nós estamos confundindo o Código Nacional de Trânsito com o contrato de concessão. Quando a legislatura passada fez o contrato de concessão, quando fizeram o contrato de concessão, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, baseado no princípio. Eu recebo no meu gabinete ali umas pessoas que falam comigo para não comprar que tipo de cana para fazer garapa, porque aqui a cana é dura, é ruim e tudo. A pessoa que trabalha ali, está no dia a dia. Aqui nós temos que deixar claro, presidente, que nós não estamos abaixando multa de empresa aqui, não. Nós não estamos. Nós estamos trabalhando com a questão de prevenção de multa que pode vir a ocorrer dentro de uma ação. Nós não estamos falando de Código Nacional de Trânsito, não, ué. Nós não estamos falando para assassinar ou colocar a pasta no pedestre. Nós estamos falando daquelas multas que vêm vir a ser. Vir a ser. Ora, o presidente da Câmara, além de ser um vereador, ele tem um símbolo, ele é chefe de um poder, ele tem fé pública. Quando ele faz a narrativa que o sindicato procurou ele, não foi a empresa que procurou ele, não. Foi aqueles que defendem os trabalhadores que estão sozinhos ali e fazendo dupla função de 6 anos para cá. Não, isso aqui tem que deixar bem claro. Você que está de plantão aí, que a vez sai depois, e esse povo ali do... Esse povo aqui, desse prédio aqui, essa alta ali, que é programa, daqui a televisão quebrada, que é povo ali na parte da manhã, televisão quebrada, Deus sei. Que... Ah, não, não tem isso não. Não tem isso não. É chato mesmo esse rapaz aí, eu não vou até citar o nome dele, porque ele é chato. O cara lá que para de Minas e tudo, depois vem... Não é isso que nós estamos discutindo. Não é isso que nós estamos discutindo. Senhor presidente, eu vou votar favorável à emenda de vossa excelência.
Palavra do Israel da Farmácia, sequência em votação.
Senhor presidente, a gente fica triste que votar uma emenda dessa, né? Porque, infelizmente, os motoristas, eles não fazem parte do lucro da empresa. Então, eles também não podem fazer, eles não podem fazer parte do prejuízo. Eles não fazem parte do lucro. Infelizmente, faz parte do prejuízo. Isso é injusto. Isso é injusto. Esses motoristas que são lesados, no futuro, quando sair da empresa, eles podem ser ressarcidos, podem ser recebidos, né? Podem entrar na justiça e receber aquilo que foi descontado deles. Porque na Constituição Federal do Trabalhador, quando o empregado não participa do lucro, ele também não pode participar do prejuízo. E a gente sabe também que a gente não pode deixar também as coisas soltas, né? Tem que segurar. Então, terá nosso voto favorável.
Em discussão?
Palavra.
Palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, a gente está chegando aqui no consenso, está vendo? Já fomos até lá dentro do plenarinho. Você sabe o quanto é preocupante. Vereadora Lohana deu embasamento, outros vereadores divergem. Eu acharia justo, até porque foi incluído na ordem do dia. Quem sabe um momento para a gente discutir com a classe diretamente, porque está assim, a razão e o coração, o técnico e o político. Há um motorista que está pedindo, vai ficar mal com o motorista, mas em dono da empresa, o que o povo vai pensar de nós? Sendo que ninguém aqui, está todo mundo querendo agir da forma certa. Eu sinto isso nos vereadores, mesmo na divergência de opiniões. A Lohana trouxe um embasamento sensacional com relação a não baixar a multa. Eu também concordo. E meu voto é mais técnico do que político. Mas até quando ficar essa incoerência do ponto do motorista procurar o vereador para pedir isso desesperadamente para baixar? Então é hora da gente colocar, né, os pingos nos is, quem sabe até trazer aqui para uma reunião, não é uma discussão mais abrangente, se não for incômodo, senhor presidente, que eu quero te ajudar nessa emenda para ela não ser derrubada, porque ela vai ser derrubada. Vamos pedir uma vista então, e com a quiescência do senhor e também com a sua responsabilidade de trazer pelo menos um representante da classe dos motoristas para que eles conversem conosco. E também um representante dessas empresas de ônibus, para a gente dar um basta nisso, nessas multas. Porque se continuar dessa forma também, os vereadores aqui vão ter um braço de ferro para derrubar também as empresas e até aumentar mais ainda essas multas, que estão querendo ser baixadas. Então, é hora de consenso, é hora de responsabilidade. Vamos aproveitar esse momento, então, para fazer isso e chamar os motoristas para essa conversa. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Então, gostaria de pedir vistas. Senhor presidente, 7 dias, tá bom? 7 dias é um prazo que ajuda?
Ô, vereador, eu particularmente, eu não tenho vitória pessoal não.
Claro que não.
Tá? Eu faço aqui, fiz as minhas emendas, fiz minhas colocações, o quesito é de cada um. Você está pedindo pedido de vistas, vereador?
Pedindo eu gostaria... É vista que pediu?
Vista. Então tá, aqui, ó, vou deixar a discussão então, se eu me der a palavra de novo, quero ver o que os outros vereadores têm a dizer.
Eu quero...
Então, você pediu vista.
Isso.
Vista até a próxima reunião.
Beleza. Vista até a próxima reunião. Vereador Roger Viegas. Em discussão, a palavra Rodrigo Caboge.
Gostaria... O vereador Roger pontuou muito bem, mas eu gostaria de fazer algumas colocações. A emenda do vereador Hilton de Aguiar, ela veio... Foi colocada no momento adequado. Hoje eu fiz... Espera, eu vou pontuar porque que a vista vai trazer para os pequenos. Os pequenos são aqueles que têm 2 ônibus que vão para o Choro, o João Daldegan que vai no Inhame, certo? Então é o seguinte, o contrato... Deixa eu explicar, gente. Por favor, eu estou com a palavra. Por favor, deixa eu fazer minhas pontuações, o porquê do que eu gostaria de contar... Com a compreensão de vocês, eu estive hoje na CETRANS com o Lucas e dia 1º de janeiro, vereadora Lohana, vê-se o contrato. E os pequenos tiveram a pandemia, não foi repassado o dinheiro que eles tinham direito pelo consórcio Transoeste, eles têm que renovar a frota de 10 anos. Como eles não têm condições financeiras, o Hilton fez a emenda... E que eu pedi em consenso com ele, para ele fazer, para os pequenos, aqueles que têm 2, 3, 4 ônibus, que são poucos, mas eles não têm a mínima condição também, porque não perceberam o dinheiro que eles tinham direito do grandão da Transoeste. Então, gente, é uma questão, hoje eu estive, reuni com eles, com o Lucas da CETRANS, com esses pequenos, e essa emenda apresentada pelo Hilton de Aguiar vem ao encontro da necessidade dos pequenos para não ter que comprar ônibus novos. Nós temos que pensar, gente, não só nos grandes. E se não for votado o projeto hoje, eles têm que renovar a frota, os pequenos. Não o Felipe da Transid. É nesse sentido a minha preocupação. É hoje, por causa disso. Agora, a outra a multa, eu não vou entrar, porque a Lohana pontuou muito bem, e cada um vota conforme você. Eu quero deixar aqui um pedido, foi discutido entre os pequenos, o Lucas da CETRANS, eu estive a manhã inteira lá, ele me convenceu, por isso que eu estou fazendo essa defesa aqui, e eu estive também com os empresários, que são realmente... lutadores e não são nada ricos. Como que você vai comprar um ônibus hoje de R$400 mil, se eles não faturam isso por ano? É nesse sentido, Lohana, que eu me pontuo aqui e peço a compreensão dos novos colegas. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Vereador, nós estamos em discussão, um pedido de vista do vereador Roger Viegas. Quero só deixar claro, vou te dar a palavra, Edson, só um minutinho. Só quero... Só queria deixar claro que mesmo nós encerrando as atividades parlamentares hoje, nós teremos uma extraordinária. Nós temos projetos para serem aprovados. A Câmara não vai ter aquela paralisação do dia 23 e do dia 30 igual a Prefeitura tem. Por quê? Porque nós temos processos em andamento que a gente precisa finalizar o nosso ano. E para finalizar o ano, tem que contar como letivo o dia 23 e o dia 30. Então, nós vamos ter uma extraordinária, provavelmente, na semana que vem ou ainda essa semana. Então, se o vereador Hilton, é importante frisar, se não, eu não tenho dificuldade nenhuma em abrir a discussão até a próxima reunião. Só estou garantindo que, se for vigorar a partir de 2023, vereador Hilton Aguiar, não tem problemas acontecer do pedido de vista, porque irá ter a extraordinária. Estou garantindo como presidente, porque tem projetos implementação que envolve a Câmara, que eu preciso dele para fechar o ano legislativo. Então, por isso que eu estou só explicando, porque eu sou autor da emenda, está discutindo em cima dela, só para deixar isso tranquilo, que nós não estamos prejudicando ninguém se não votar hoje, mas tem que votar no ano de 2022. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o assessor acompanha o principal. Se a emenda for colocado em pedido de vista, todas as outras emendas e o projeto está suspenso. Agora, vamos ter a cautela. Esse olhar, essa música que a vereadora Lorena canta dirigindo ônibus, não me seduz. O discurso dela é um discurso mais que está ligado à CNT, Código Nacional do Trânsito. Agora, olha o ponto que nós chegamos. De um governo todo errado, uma classe trabalhadora procurar o presidente da Câmara por causa da indústria de multa que eles foram paga. Nós precisamos levantar até quanto eles foram paga. Quanto eles foram desembolsa, o trabalhador que paga. Nós precisamos saber disso. Ora, como é que umas pessoas chegam e pedem para reduzir multa? Isso está virando uma indústria. O trabalhador está pagando isso. Então eu acho, senhor presidente, que mediante o senhor vai chamar uma reunião extraordinária, o que é que a gente poderia fazer? O que é que eu gostaria de fazer? Se o vereador Roger, com essa humildade, com essa prudência, ele pede até a próxima. Se as pessoas têm dúvida, se tem dúvida, poderia aprofundar e votar contra você. Se as pessoas fazerem igual o Demir fez, procurar o ENG, e às vezes procurar outro sindicato, quanto é o valor que, principalmente, todos os motoristas pagam? Porque a emenda do vereador Hilton, ela é muito boa. Ela vai ter no sermão do padre Vieira. É melhor matar uma baleia do que matar milhões de peixinhos. Essas pessoas têm 4, 3, 11 aí, estão passando. Eu votarei hoje e na próxima a emenda do vereador Eduardo Flint. Eu votarei. É uma questão de dias. Mas questão de prudência, senhor presidente, por questão de prudência, que ninguém vai atrapalhar, eu acho que deveríamos, que aqui virou uma coisa. Eu nunca vi um legislatório cheio de paladinos. As pessoas chegarem e a gente tiver carimbado lá que estão reduzindo. Tem pessoas de plantão, não estou falando aqui dentro da Câmara, não. Funcionários, juízes digitais. Então eu vou votar favorável à emenda do PRIT. Ou seja, hoje ou no dia 29. Né? Mas eu acho, senhor presidente, por cautela, se for hoje, eu acho que a gente deveria aprofundar mais nisso, uma vez que está tendo dúvida.
Palavra, presidente.
Palavra.
Para Ana Paula Quintino.
Gostaria de deixar bem claro o seguinte. Quando o vereador Hilton, quando o senhor me convidou para ir numa reunião lá na prefeitura, com os pequenos, estava eu, o senhor e quem mais? Pois é. Eu queria deixar bem claro que eu não sou contra o projeto, gente. Eu sei exatamente. Né? Não sou contra trabalhador, não sou contra o projeto. Eu estava lá, eu ouvi os empresários falando a vida que eles estão passando. Eu sou contra a emenda, deixa eu ver, 97. É isso.
Palavra, presidente.
Está retirado, presidente.
Peraí, sabe por quê, gente, que eu queria me manifestar de novo? Porque aqui tem certos assuntos que parecem porco espinho. Vamos parar de ter medo das coisas e vamos resolver direitinho?
Palavra, gente.
Retirada a vista do vereador Roger Viegas, palavra do vereador Israel. E em votação, na sequência, todo mundo já manifestou o desejo doloroso de ser.
A gente tem que deixar claro que quem emenda o senhor é até abaixando as multas, reduzindo o valor das multas. Está reduzindo o valor da multa. Das multas municipais. A gente sabe que é legal, não é legal a empresa cobrar. Mas o que o senhor está fazendo, essa emenda, está baixando, reduzindo o valor das multas. Está aliviando o bolso do trabalhador. Então, hoje ou sexta, o nosso voto será favorável. Muito obrigado.
Em votação, a emenda 097. Só um minutinho, gente. A Júlia, só um minutinho. Em votação. Wesley e Lohana. Ana Paula. Encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis e 6 contrários à emenda EM097-2022. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto. Próxima emenda.
Emenda de número 100 ao projeto. Emenda de número 100 ao projeto de lei EM, número 9/2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 678/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 679/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda... Vira para cá, por favor. Emenda CM100. Em discussão, a emenda CM100/2022. Ao PL AM009, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Em discussão. Em votação. Neiburger, Roger, já está em votação, está em votação, é. Encerrada a votação.
Catiz voto?
Fica aprovado por 11 votos favoráveis e 3 contrários à emenda 100/2022 ao projeto de lei AM009/2022. Solicito do novo secretário a leitura
do projeto.
Justificativo de voto e o delegado.
Senhor presidente,
Vi várias discussões aqui desse projeto M09, que já está aqui já tem alguns dias. Até parabenizo os vereadores pela discussão, Ana Paula, Lohane, enfim, todos os vereadores que discutiram, todas as emendas, em especial essa 0100, senhor presidente. Onde que, como que pode, a maioria das empresas, exemplo, Exidil, Transfratur, Braulino, Vidatur, as empresas onde Ana Paula fez a citação, onde estivemos com o prefeito Wilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Neiburg e alguns colegas aqui que sempre estavam discutindo sobre esse assunto. Ou seja, por que que só essas empresas, não vou dizer pequenas, porque elas estão no comércio, no mercado e merecem o nosso respeito a todas as pessoas que trabalham. A nossa preocupação, sobre por que que só elas tinham que comprar ônibus novos? E por que não a empresa Transid não tinha que comprar? Então, parabenizo a cada vereador por estar preocupado com a nossa cidade, preocupados aí com as nossas comunidades rurais e vários pontos da nossa cidade. E finalizando, senhor presidente, eu não poderia deixar, senhor presidente, de dar os parabéns aqui, fazer a citação do nosso Eduardo Azevedo, onde ele ontem foi diplomado, também a Lohana França, mas em especial aqui o Eduardo Azevedo, porque não fizeram a citação do nome dele. Eduardo Azevedo, que sempre é contemplado com essa casa, viu? Pelo que você fez por nós aqui, pelo que você nos representou, pela sua honestidade, pelos seus trabalhos. Receba abraço desse vereador. Eu, como eu não tenho, dou a cara para bater, na verdade eu ajudei o deputado estadual Dorgal Andrada, onde tem meu respeito, foi diplomado ontem também, mas aqui eu tenho que respeitar. Eu tenho dois vereadores que hoje são deputados estaduais, ou seja, Lohana França e também Eduardo Azevedo. E sinta-se agraciado, Eduardo, com essa turma que nós estamos aqui, os vereadores, e que Deus te abençoe nessa nova etapa sua, que Deus continue te abençoando, que seja essa pessoa séria naquilo que você faz. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, justificativa de voto.
Gente, vocês estão levantando, nós temos que votar o projeto. Só um minutinho. Justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, só para deixar claro aqui, não existe um racha, não existe divisão, quero deixar claro o meu respeito aqui ao vereador Wilton de Aguiar. Às vezes existe uma interpretação muito já profana, do lado de fora. Ah, por que está querendo beneficiar a empresa e não era? A preocupação do Wilton é de amanhã a empresa não ter mais condições de rodar e ser engolida pelo grande mercado. Porém, existe uma pressão muito grande também para quem está do lado de fora, principalmente vereador que sempre se posiciona contra as empresas de transporte coletivo, como é o caso do Roger, desde o ano de 2017, quando ele assumiu a cadeira. Então, cada um tem um tipo de posicionamento. Eu, particularmente, não ficaria nem um pouco confortável em deixar esse prazo, em prorrogá-lo. Inclusive, estou mostrando aqui para os meus colegas parlamentares que sentam do lado, Ney e Wesley, estão assustados com a quantidade de mensagem. Porque realmente chega e chega a gente batendo pesado. É candidato, pré-candidato, é gente que usa o transporte público. Então, não me senti confortável, mas não há nada, não há nenhum problema por enquanto evidente. Apenas o Wilton, nesse ponto, está preocupado com o usuário da zona rural que amanhã poderia ficar sem transporte até que algo possa ser feito. Porque o prazo dessas empresas estariam acabando agora. Só para entender, o meu lado e o lado do colega que apresentou a emenda.
Novo secretário, leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 9/2022. Altera a lei número 3.230 de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 145/2022. Comissão de Justiça, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer de número 146/2022. Comissão de Administração Pública, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM. M09/2022, que altera a lei 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre o transporte coletivo de passageiros. Em discussão.
Esse é de 10 para 12.
Então pode, deixa eu... Em votação.
Temos sumiu, peraí.
Essa é a lei inteira agora. Que lá foi em
mim. Ah, tá.
Tem mais um?
Roger, tá com o prefeito de
Encerrada a votação.
Acabou, Gil, eu quero ir na festa. Desculpa.
Fica aprovado, 14 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária EM-009 de 2022, que altera a lei 3.230 de 9 de setembro de 1992.
Descarte
de voto, presidente. Descarte de voto, Zé Braz.
Não, presidente, como falado ali pelo nobre Roger, o Wilton, né, da importância de estar votando esse projeto hoje, eu, principalmente sou de zona rural, como o Wilton, né, o Ney também trabalha muito, Israel, a gente sabe da dificuldade, né, das empresas que fazem o transporte de passageiros, principalmente em zona rural. Vários deles, né, motoristas que eu conheço, ligam para a gente, está lá agarrado, né, tem condições mínimas de trabalho, né, principalmente pelas estradas. Então, nada mais justo hoje a gente estar votando esse projeto, votei favorável. Depois, posteriormente, a gente pode fazer uma subemenda ao projeto sobre a emenda do vereador Prince, né, e fazer algumas correções. Mas, de imediato, hoje, achei necessário a gente estar votando esse projeto.
Solicito nosso secretário de leitura do próximo projeto. Passou. Projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 69/2022. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3.1 e no anexo 3.2 da área da saúde. Ambos da lei número 6.655/2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 680/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 681/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 682/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-069, que altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3.1 e no anexo 3.2 da área da saúde, ambos da lei 6.655 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa inclusão na ordem do dia foi feita através do Tiago, que é secretário de administração do Executivo, onde ele nos pede para que entrasse com esse projeto, um projeto que não tem irregularidade, tendo em vista que ele já passou por todas as comissões, e que é nada mais, nada menos, segundo ele, que é um projeto onde vai poder dar prerrogativa para o Poder Executivo contratar dentro do concurso, chamar, na verdade, aqueles enfermeiros, farmacêuticos, médicos, fiscais, porque se a gente não vota esse projeto hoje, acaba que fica engessado, fica esperando aí o período de recesso parlamentar para a gente poder votar, e aí sim, que depois que o Poder Executivo vai poder chamar esses profissionais. Então quero pedir aí, como vice-líder do governo, humildemente, um projeto que não tem nada de irregular, que a gente possa votar esse projeto na tarde de hoje.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Roger Viegas.
O projeto está sendo incluso, senhor presidente. Sei que já tinha sido lido, já estava aqui, né? Mas é uma inclusão de ordem do dia, não quero atrapalhar. Pode ficar tranquilo, não vou pedir vista, não. Mas eu só queria saber se tivesse aí com mais dados, detalhes, se é só uma autorização ou nele consta... Não consta a quantidade. Não, sim, é Executivo Municipal, mas eu digo, tem na justificativa, consta a quantidade ou apenas autoriza? Autoriza, ok. Obrigado, vereador, pela informação.
Palavra,
já estou contemplado.
Em discussão, Israel da Farmácia.
Roger, no teor do projeto aí tem a quantidade. Que inclusive tem um anteprojeto meu, onde tem um anteprojeto que eu pedi ao prefeito que fosse contratado farmacêuticos. Né? Então nesse projeto aí tem 30 farmacêuticos que pode ser contratado. Porque a gente vê farmácia hoje aí, por exemplo, a do Senhor das Graças, Niterói, do de Ermida, que funciona só 4 horas por dia, porque nós não tem farmacêuticos contratados de 8 horas. Então, aqueles farmacêuticos de 4 horas, só pode trabalhar 4 horas por dia, 20 horas semanal. Então, precisa de farmacêuticos 48 horas semanais, para que possa atender essas farmácias que eu falei aí, de Ermida, Niterói, na Senhora das Graças, que funciona só 4 horas, funcionar 8 horas por dia. Para que não fique desabastecido de assistência farmacêutica esse local. Para nós ser favorável.
Em votação. Encerrada a votação.
Vai falar com o líder? Líder. Vou passar para a terceira parte.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de lei EMS 69/2022, que altera o quantitativo de vagas constantes no anexo 3.1 e 3.2 da área da saúde, ambos da lei 6.655/2007. Solicito o novo secretário e tudo para o próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do Partido Patriota, senhor presidente.
Líder do Executivo Edson Souza, na sequência o líder do Patriota, Flávio Marra.
Senhor presidente, líder, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria agradecer que o plenário da Câmara Municipal de Novos está toda completo. Faltando 2 vereadores por motivo de saúde. O que eu trago aqui, senhor presidente, ao conhecimento da população, que eu tenho um grande respeito pelo Ministério Público. Quando na legislatura retrasada o Ministério Público tentou ter a mortalha, eu e o vereador Juliano Pio foram os únicos daquela legislatura que ficaram do lado do Ministério Público. Quando o Ministério Público fala, e fala em defesa da associação. Esse projeto 055, senhor presidente, quando chegou aqui nessa casa, dia 13/7, ele foi votação 30/8, e nesse período ele recebeu uma denúncia onde consta o meu nome na notificação 02-16-223-008. Eu e o prefeito foram acusados. E eu fiquei até sabendo agora que as pessoas estão preocupadas. E o Ministério Público, senhor presidente, estou falando em primeira mão, pediu, a imprensa toda, estou dando em primeira mão, notificou o Executivo sobre a votação do projeto EM055. Um projeto que teve uma audiência pública, participou vários vereadores, e nesse intervalo não teve nenhuma emenda, e nós fomos notificados, principalmente o meu nome lá, como suposta valorização contra o erário público. Pois bem, senhor presidente, a imprensa fica sabendo disso, e moradores do Porto Velho, nós estávamos trabalhando para que 1º de junho de 2025, aquela área abrisse um contrato público e fosse feita uma obra pública ali, aprovada pelo CREA, pelo presidente do bairro, pelo Guarani. Fomos notificados. Entrei hoje com requerimento, pedindo ao Ministério Público para chamar o Conselho da Cidade, esse vereador, o prefeito, o Guarani e o presidente do Vai Porto Velho. E aqui eu quero mandar um recado pelo pessoal do Porto Velho, do Niterói e da área central. Aquela área vai continuar do jeito que está. Ali mora um povo honrado e trabalhador. Mas práticas antissociais, já teve morte ali. O prefeito não vai mexer em nada até que isso desvenda. Pessoal do Porto Velho,
do centro e imensa torcida do Guarani. E aqui, senhor presidente, estou mandando um recado para o secretário Gustavo e o Rodrigo. A partir de hoje, os senhores não entram mais naquela área para cortar uma árvore, recolher um lixo e nada. Porque se entrar, os senhores vão prevaricar, porque aquilo ali é terreno particular. E a partir de hoje, estou terminando a defesa, vou denunciar no Ministério Público os 17 lotes que foram invadidos na Pitácio Pessoa. Os 17 lotes. E talvez tenha lote que tem vínculo com gente dessa casa. E quero deixar claro, se a Supra retirar aquilo ali, ela falou para mim que eu não tenho rabo preso com ninguém não, senhor presidente. Ela vai fechar e pitar as pessoas. Quem denunciou que aterriza esse avião agora? E aqui, senhor presidente, fiquei sabendo através da sua assessoria que a CPI do Campo Guarani será instalada, uma vez que deram favorável à instalação do CPI. Pode preparar que eu vou em cima de vocês e a verdade dói. Ou das duas, umas. Ou eu vou ser preso, ou vai ter gente caçada nessa casa.
Falava como líder, Flávio Mar,
do Patriota. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trouxe aqui uma nota do meu partido Patriota, ao qual a gente faz parte do diretório municipal aqui, para tratar do assunto em relação à questão do projeto CM080, do EM080, que trata-se da anistia do IPTU. Quero aqui comungar aqui, junto com o meu partido, sobre o projeto, que a gente é a favor do projeto EM080 e é também a favor da minha emenda, que coloquei aqui nessa casa para ser apreciado pelos vereadores, por entender que é uma emenda que atinge e que ajuda principalmente aquelas pessoas que realmente quer quitar seus débitos lá com o IPTU, quer resolver sua inadimplência com o executivo e não está tendo como, não está tendo oportunidade, e agora está a oportunidade. Meu partido diz aqui, senhor presidente, que o projeto é excelente, o projeto é muito bom. O que é que eu fiz? Eu a melhorei ainda mais. Eu quero aqui até dar um exemplo, isso não está aqui não, mas um exemplo vem de mim, que é a mesma coisa de fazer o seguinte, é você querer comprar uma geladeira e falar, quanto custa a geladeira? R$2.000. Mas você tira o juro? Eu tiro. Quanto você faz? R$1.500. Ué, mas melhorou. Além de fazer por R$1.500, eu divido em 12 vezes. Essa é a ideia da nossa emenda. Essa é a ideia do meu partido, quando a gente apresentou essa emenda que vai resolver e vai ajudar a questão da inadimplência e a questão aí dos mais necessitados. Então, quero aqui deixar claro, não tive a oportunidade eu tive a oportunidade, só que como um acordo entre nós vereadores, ficou acordado que ninguém ia usar a palavra hoje pelos projetos que tinha aqui a serem votados. Então, faço aqui agora, está aqui nas minhas mãos, aqui a resposta do Partido Municipal do Patriota. Outra coisa que eu queria colocar também é em relação aqui o Partido manifestando, o Partido Municipal aqui, o Patriota manifestando sobre mais uma inverdade aqui do governador Romeu Zema, que falou que ia acabar o Hospital Público Regional, que esse ano ainda ia ter gente lá trabalhando e semana que vem, na outra semana acaba o ano e nada foi feito. Então, fica aí nossa nota de repúdio que a gente vai fazer ao governador Romeu Zema.
Senhores vereadores e vereadoras, antes de tomar os agradecimentos finais, eu gostaria de, antes do minuto de silêncio também, gostaria de registrar aqui a nossa última reunião ordinária na presença de Eduardo Azevedo e Lohana França. Quero aqui agradecer a presença dos dois aqui na Câmara Municipal durante esses 2 anos. Foram grandes batalhas, e aqui é batalhas que não há sangue, apenas discussões de ideias. E que vocês possam levar a experiência aqui na bagagem de vocês para ir para o Estado representar a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste, que acreditaram e votaram em vocês. Em nome de toda a mesa diretora, do primeiro ano nosso, aí comigo como presidente, Zé Braz, primeiro secretário, Roger Viegas como vice-presidente, Israel como segundo secretário, e agora Ademir vice-presidente, nós estamos aqui em nome de toda a Câmara Municipal, de todos os servidores, parabenizando vocês pela conquista e dizendo o nosso muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês ao longo desses 2 anos da nossa história. Vocês fizeram parte dela. Podem fazer parte da história de outras pessoas a partir de agora. Mas a gente encerra esse ano, encerra nossas reuniões transmitidas ao vivo, com um agradecimento muito grande a vocês dois. Obrigado. Em nome da mesa diretora, sei das nossas desavenças, sei dos nossos compromissos, mas em cima do meu erro, que às vezes pode ser o erro da mesa diretora, eu peço desculpa a ambos, se caso eu não conseguir ser da forma que vocês queriam. Mas eu posso garantir para vocês que eu tentei ser o meu melhor. Não só eu, mas também toda a mesa diretora. Tentou, porque nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para fazer a condução do Legislativo. E façam uma ideia no meu lugar. Sentem-se nessa cadeira e tentem ver as discussões de vocês, se são acaloradas, acirradas, e se em alguns momentos vocês podem ou não, às vezes, exaltar o tom de voz com A ou com B. Mas nunca foi meu intuito de maltratar ou desagradar nenhum de vocês dois. Meu intuito foi apenas de corrigir para que vocês cheguem à Assembleia Legislativa melhor do que vocês entraram aqui. Espero também que vocês tenham aprendido um pouco com esse nobre vereador, com essa nobre mesa diretora, que também o Roger, que faz parte dela, um fator inédito nessa Casa Legislativa. Mas, nesse momento, o que a gente pode dizer para vocês é muito obrigado pela participação de vocês na 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.
Falava como líder do PSB.
Líder do PSB, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, o senhor roubou minha fala. O senhor devia deixar por último, né? O senhor roubou minha fala, mas eu quero parabenizar os nobres colegas como líder do PSB, o Eduardo Azevedo, onde eu tive o prazer, né, de trabalhar esses 2 anos e também trabalhar na campanha. Lohana França, que eu tive o prazer também de trabalhar esses 2 anos. E como comissão, né, me ensinou muito, aprendi muito com ela. Vocês fazem por Minas Gerais que vocês fez esses 2 anos por Divinópolis. E dando sequência, parabenizar o nosso deputado federal eleito, Domingos Sávio, e o nosso senador Cleitinho, que Jesus possa abençoar os dois lá em Brasília, que possa melhorar não só o estado de Minas Gerais, o Brasil inteiro. Então, como líder do PSB, eu parabenizo todos os diplomados de ontem, e Jesus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado pela aceitação da palavra, senhor presidente.
Palavra com você, senhor presidente.
Líder do PDT.
Palavra como líder, o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero parabenizar a vereadora Lohana França, amiga Eduardo Azevedo. Quando nós começamos a caminhar, a disputar a mesa, primeira reunião que eu tive foi com você, com a Ana Paula, na casa da Ana Paula, né? Depois estive com o Eduardo Azevedo também na minha casa, onde a gente estava discutindo a mesa diretora. Quem iria vir presidente, quem seria vice-presidente. Então eu quero desejar a vocês, como líder do PDT, sucesso. E dizer para vocês que a Câmara Municipal perde muito com a saída do Eduardo Azevedo da Lohana França. E a Assembleia Minas Gerais ganha 2 líderes, 2 deputados, 2 pessoas competentes. Então, parabéns, sucesso Eduardo, sucesso Lohana, que Deus abençoe vocês dois.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o líder do PSC, Eduardo Azevedo. Depois você fala.
Bom, em clima de despedida, né, como líder do PSC, quero muito agradecer aqui ao Diego Espino, Ana Paula, que compuseram comigo e o partido durante esse curto período de mandato, não só a eles, como a todos os vereadores. E aproveitar aqui, vindo o rastro da fala do presidente Eduardo Pinto Júnior, não tenho que pedir desculpa de nada. Muito pelo contrário, a nossa relação, que foi uma relação muito tranquila, em momento algum tivemos desgaste. Tenho certeza, não só o presidente da casa, por ter conduzido muito bem a mesa diretora durante esses 2 primeiros anos, grandes experiências somei com você, Print, e essas experiências vou levar para a Assembleia. Aprendi muito de política com você, não só com você, mas com todos os demais vereadores que aqui estão. E assim, gente, a gente sai daqui no clima ruim, né, porque a gente acaba que faz amizades, mas eu quero levar daqui da Câmara lembranças que vão durar para toda a eternidade, e esse período que nós
passamos aqui, com certeza vai fazer a diferença na nossa vida na Assembleia. Valeu, obrigado, mesa diretora, por também ter dado suporte ao nosso mandato.
Palavra, senhor presidente. Como vice-presidente republicano.
Com a palavra, o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, eu não poderia de desejar boa sorte para o grande parceiro, grande irmão Eduardo Azevedo, nessa diplomação ontem, também para a vereadora Lohana, pela sua competência, pelo excelente trabalho que ela fez aqui nessa Casa Legislativa, não só eu como os demais, que aprendemos muito com o Eduardo, com a Lohana, também parabenizar o deputado federal Domingos Sava, né, que é o nosso representante federal agora, e também o senador Cleitinho, que agora também, além de ser um senador bom, agora será o 10, vai vir para o Partido Republicano, e a nossa satisfação, a nossa cidade agora, com essa representatividade agora, tenho certeza que vai ajudar muito no crescimento, desenvolvimento, através dos recursos, de suas emendas. Então a gente fica muito feliz, nossa cidade hoje, praticamente com esse representante, ela pode alcançar altos voos, se Deus quiser.
Com a palavra a vereadora Ana Paula do Quintino.
Eduardo Lohana, será que vocês lembram um dia que eu falei para vocês lá atrás aqui, pelo amor de Deus, vocês trabalham muito, que é preciso vocês dois serem eleitos? Você lembra disso? Você lembra, Lohana? Pois é, gente, há muito tempo a gente, de Divinópolis, precisava de representatividade. Eu estou nessa cidade há 36 anos e, assim, a gente já sofreu muito. A gente já teve deputados federais lá por muitos e muitos anos. Mas os resultados eram pequenos. Hoje, a gente pode falar, Divinópolis tem representatividade. Nós elegemos 2 deputados estaduais, 1 federal e 1 senador. Então, assim, quando lá atrás eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, vocês trabalham direitinho, para vocês dois serem eleitos, para vocês irem para lá. Tinha vários motivos, mas um deles é para realmente ter a representatividade, né? Eduardo, foi muito bom estar no PSC com você. A gente vai ver como é que vai ficar a nossa situação. Desejo sucesso. Ontem, na sua diplomação, acho que você emocionou realmente as pessoas nos recebimentos. Lohana, te desejo, assim, muito sucesso. Né? Que você continue esquentada e apimentada do jeito que você é. Porque se você mudar, você não vai ser a Lohana. E se eu mudar o meu jeito, eu não vou ser a Ana Paula, então que você continue do seu jeito. Que siga em frente e que vocês dois façam do primeiro mandato o caminhar tranquilo para o primeiro de muitos. Isso é de verdade.
Palavra a vereadora Lohana França.
Prezados colegas, presidente, todos da mesa diretora, Ney, Wesley, Ana Paula, todos Israel, todos que falaram mensagens gentis aqui, eu confesso que eu tinha um pronunciamento e eu ia fazer quase igual o Print fez no dia que ele ganhou para a mesa diretora, porque eu ia falar um pouquinho de cada um. Só que aí, como todo mundo combinou de não falar, porque hoje tem muito projeto para votar, aí eu falei assim, bom, então já que vai ter reunião extraordinária para a nossa despedida, como se tem um trem que eu gosto de fazer é pedir o Print para quebrar o regimento, eu vou pedir para quebrar o regimento e falar. Mas então, eu só queria falar com todos vocês a minha gratidão de ter trabalhado com vocês nesses 2 anos. Se isso aqui fosse lugar que não tivesse discussão, como diz o Edson, seria um monastério. Aqui é para ter discussão mesmo, e o Print foi muito sábio hoje quando ele falou que são brigas que não se arranca sangue, porque no dia que a palavra falha, a gente parte para a violência física. Que bom que a gente tem a palavra para resolver conflitos, que bom que a gente tem o tom de voz para aumentar um conflito ou resolver o conflito. E eu só queria dizer que cada um de vocês, de um jeito diferente, me marcou. E eu aprendi com todos vocês aqui. A mesa diretora, muito obrigada por terem conduzido os nossos projetos, os nossos pareceres, os nossos problemas, as nossas soluções. E, presidente, não precisa pedir desculpa não, porque todo mundo erra. A gente também erra. E se eu também tiver errado em algum momento, eu também peço desculpas, porque é muito importante para a gente sair daqui com a certeza de que Divinópolis tem uma casa legislativa receptiva, acolhedora e que está pronta para receber os vereadores de primeiro mandato que chegam aqui com tanta coisa para aprender, né? E eu só queria deixar para vocês uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, tem ela numa placa na frente do meu gabinete. O correr da vida embrulha tudo. Esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e desinquieta. Porque o que a vida quer da gente é coragem. Que Eduardo seja corajoso na Assembleia, que eu seja corajosa na Assembleia, que os outros 75 deputados sejam corajosos, assim como o governador, o senador e os deputados eleitos. Eu conto com vocês também para manter a gente de pé nessas disputas que vão necessitar de toda a nossa coragem. Obrigada por tudo e contem comigo.
Com a palavra, o vereador Zé Braz.
Senhor presidente, poucas palavras, já que o Lohana já falou, né? Gostaria muito, Lohana, de desejar sucesso imenso. Tenho certeza que a Câmara dos Deputados ganhará uma fiscalizadora imensa. Você tem um conhecimento técnico ímpar. Você também, Eduardo, desejo muito sucesso. Represente nossa população lá em BH, né? Principalmente traga recursos para o nosso município, né? Que a gente precisa muito. Então, muito sucesso a vocês dois e que Deus abençoe cada um de vocês e que possa, né, como falei, estar bem representando o nosso município no âmbito estadual.
Com a palavra, vereador Diego Espino.
Só falar da minha gratidão de ter trabalhado com a Lohana, com o Eduardo, nessa 25ª legislação na cidade de Vinópolis, e principalmente parabenizá-los por chegar lá na Assembleia da forma que chegaram, né? A gente sabe que é muito desigual a forma com que as pessoas fazem campanha, enquanto uns têm muitos recursos para fazer campanha, outros têm muito pouco. E eles provaram que com pouco que tinham, conseguiram chegar para representar a cidade, não só de Vinópolis, mas toda Minas Gerais. Então, Lohana, muito obrigado. Para mim é uma honra ter trabalhado com você. Tá? Tudo de bom.
Gente, eu gostaria, aproveitar que eu estou aqui na presidência nesse momento, não tem jeito de eu passar a palavra, parabenizar os dois, né, o carinho pela Lohana, pelo Eduardo. A gente sabe dos embates que a gente teve, às vezes discussão de ideias, mas isso é saudável, isso é coisas do parlamento. Eu só desejo para vocês sorte e o que vocês mais sabem fazer é ser honestos e ser trabalhadores. Parabéns aí. Viu? Eu também, deve ser a minha última reunião que eu estou presidindo, né, que na próxima... Deve ser quem vai presidindo como vice-presidente, será o Israel da farmácia. Né? Então a gente está deixando aí também a vice-presidência. Agora eu gostaria de passar um minuto de silêncio para Angélica Aparecida Fabrini, a pedido do vereador Flávio Marra. Declaro encerrada a última reunião ordinária do ano de 2022. Em nome de Deus, uma boa tarde a todos os divinopolitanos.